Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição com o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia, Dr. Edmundo Martinho, que está hoje connosco e que se faz acompanhar pela doutora Maria João Matos e pelo doutor Alexandre Guerra. Esta nossa audição irá ter a duração de 1 hora e 15 minutos, deriva da apresentação de um requerimento pelo grupo parlamentar do CDS-PP, que foi aprovado nesta comissão por unanimidade e que está precisamente a ter o mesmo tratamento que nesta comissão têm sido dados a anteriores requerimentos também aprovados. E faço esta referência porque tem sido, nos últimos dias, veiculado publicamente que parece que este requerimento estava a ter um tratamento diferenciado dos que anteriormente foram aprovados. Como as senhoras e os senhores deputados se recordam, este requerimento, que foi apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, solicitava a vinda com caráter de urgência, quer do senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia, quer do senhor ministro, e ficou definido que a primeira audição seria precisamente com o senhor provedor. Nesse sentido, eu, em nome da comissão, agradeço a disponibilidade do senhor provedor e da equipe que o acompanha para estar hoje aqui connosco e vou precisamente passar de início a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao senhor deputado Felipe Anacoreta Correia, para fazer a apresentação do mesmo e irá ter o tempo de 5 minutos para o fazer. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cumprimento a si e em si toda a delegação da Santa Casa, agradecendo também a sua presença aqui para nos dar importantes esclarecimentos. Se o Robin dos Bosques levantasse a cabeça, ficaria atónito de como estão a mudar os tempos. Em Portugal, vai-se usar o dinheiro dirigido aos pobres para salvar um banco. Estas são as primeiras palavras de um cronista de um jornal espanhol, um jornal insuspeito, o jornal El País. E juntamente com estas notícias que nos chegam, e são o olhar que nos chega de Espanha, de um país vizinho, sobre o que está a passar, também temos afirmações de empresários portugueses. Por exemplo, Filipe de Buton diz: a entrada da Santa Casa no Monte Pio é chocante. E há outros comentadores que dizem que isto pode acabar em gestão danosa. Por isso, o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia, pomos grande empenho nesta audição, nesta audiência, entendemos que ela é da maior importância, os portugueses precisam de perceber o que se está a passar, precisam de perceber exatamente qual é o interesse deste acontecimento. E por isso entendemos que esta audiência deve ser totalmente transparente, totalmente clarificadora e esperamos que assim possa ser e desejamos sinceramente que assim seja. Para tal, senhor provedor, parece-nos que é da maior importância que nós comecemos por dizer que aquilo que lhes esperamos de si hoje não é que nos fale em abstrato de ideias bondosas, como, por exemplo, poder criar um banco para o setor social em Portugal. Também nós não queremos que nos fale da situação em que se encontra a Associação Mutualista e o Monte Pio Geral. O que creio que é hoje fundamental que seja falado, e é por isso, e é isso que esperamos da sua presença aqui, é que nos fale do interesse da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É essa a posição em que está instituído e é isso que nós queremos ouvir, porque é isso que preocupa os portugueses. Será do interesse da Santa Casa da Misericórdia ou não entrar nesta decisão. E para apurarmos do interesse da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, creio que é fundamental nós partirmos de duas questões. Uma é a questão em geral, em abstrato. Saber se faz sentido que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que detém a exploração do monopólio estadual do jogo e que, por essa via, tem grande, as suas receitas, oferece as suas receitas, se faz sentido que uma instituição desta natureza entre no capital de um banco. E eu gostava, Sr. Provedor, que nos dissesse se há outros exemplos europeus de concessionários em monopólio da exploração do jogo a entrarem em projetos financeiros. E gostava que nos dissesse que se tem garantias que essa circunstância não poderá conduzir também ela ao fim do monopólio da exploração dos jogos sociais, na medida em que poderá implicar a assunção de uma dimensão negocial, económica e financeira que é desprovida ou não está necessariamente ligada ao interesse social que está subjacente à restrição ao princípio da liberdade de iniciativa privada neste setor da exploração dos jogos, e temos exemplos, por exemplo, na jurisprudência europeia, como o Acórdão Gambelli, que, por exemplo, em Itália, entendeu que havia determinadas normas que eram contrárias ao direito público, ao direito europeu, precisamente por estar em causa uma promoção do jogo desprovida de um interesse geral relevante. E depois também lhe pergunto, Sr. Provedor, se tem garantias que este mecanismo de oferir receitas através de um monopólio estadual, ser orientado para um banco, se não pode ser visto também como ajudas de Estado contrárias ao direito da concorrência europeu. Mas mais que tudo, Sr. Provedor, o que interessa aqui são as questões concretas que estão em causa. E devo-lhe dizer, Sr. Provedor, que tem que ser muito explicado. E faço-lhe questões muito rápidas, porque o tempo é curto e depois teremos a oportunidade de falar, mas gostaria que nos dissesse se é verdade ou não que houve um parecer interno da Direção Financeira da Santa Casa que estabeleceu que o valor da aplicação da Santa Casa não deveria, em qualquer caso, exceder os 10% do seu ativo total, ou seja, um montante aproximado dos 75 mil milhões de euros. E pergunto-lhe, porquê, Sr. Provedor, porquê que assumiu publicamente que o investimento poderia chegar aos 200 milhões de euros? Qual é o estudo em que se baseia, se já há algum estudo? Porquê ter feito, no fundo, o discurso que interessa ao Montepio, que é subir a parada do investimento da Santa Casa e não balizá-lo dentro de critérios que interessam?
Que vá concluindo, que já ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Provedor. Como disse, temos a maior expectativa de que possa apresentar aqui os esclarecimentos que interessam, mas para isso, Sr. Provedor, devo-lhe dizer que o processo parece estar a ser muito mal conduzido. Aparentemente não há nenhuma decisão ainda tomada, mas temos quem deve defender os interesses da Santa Casa a assumir já valores negociais, eles mesmo, muito acima daquilo que parecem ser razoáveis. Até porque, se compararmos, por exemplo, aquilo que foi um investimento ainda recente, por exemplo, no BCP, cerca de 17% do BCP foi adquirido por 175 milhões de euros. Como é que o Sr. Provedor consegue explicar aos portugueses que 10 milhões de um banco como a Montepio, que não tem qualquer paralelo com bancos como o BCP e o BPI, possa ascender e a chegar a valores como aquele que decidiu referir? Muito
obrigado. Tenho que terminar, Sr. Deputado. E, à semelhança do que acontece, irei ser tolerante com as intervenções de toda a gente, como fui com a sua, e, portanto, se isto significa que a nossa audição irá durar muito mais tempo do que estava previsto. Agora vou dar a palavra ao Sr. Provedor, que tem 10 minutos, e depois iremos ter duas rondas. Uma ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar, em que o Sr. Provedor irá dar respostas individuais, e depois, para concluirmos, iremos ter a segunda e última ronda, que será também 3 minutos para cada grupo parlamentar, mas aí o Sr. Provedor, para encerrar, dará uma resposta conjunta de 15 minutos. Sr. Provedor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta oportunidade e, enfim, por terem suscitado esta discussão. O Sr. Presidente já fez referência à questão da urgência, enfim, que é uma questão que fica naturalmente ao critério das senhoras e dos senhores deputados, mas gostava de sublinhar que esta é também uma oportunidade, como dizia o Sr. Deputado Ana Cota Correia, de poder clarificar um conjunto de aspectos sobre este processo que têm vindo a ser tratados na praça pública, na imprensa, de uma forma que está muito para além daquilo que é a realidade dos factos. O que é que eu quero dizer com isto? Tem vindo a ser suscitado um conjunto de questões sobre esta potencial operação que radicam não só em preconceitos, como em alguns casos numa mistificação sobre a argumentação, relativamente à argumentação que é utilizada. Eu tentarei explicar um bocadinho o que é que quer dizer com isto. Mas, se me permitem, eu começaria, aliás, indo ao encontro da questão que o Sr. Deputado colocou, sobre a natureza da Santa Casa, da forma como ela intervém na sociedade portuguesa e daquilo que é a origem dos seus recursos. A Santa Casa, como diz, tem uma concessão exclusiva dos jogos sociais de base territorial em Portugal, aliás, uma concessão que tem séculos de existência. Essa concessão determina que os resultados da exploração dos jogos sociais se canalizam, na sua esmagadora maioria, para aquilo que são atividades ligadas à intervenção pública, no domínio do desporto, da educação, dos cuidados de saúde, do policiamento das atividades desportivas. Portanto, há uma canalização desses recursos muito grande. Depois há uma parte que é reservada para que a Santa Casa complete, consiga levar a cabo aquilo que são as suas responsabilidades estatutárias e patrimoniais, no sentido daquilo que é a sua história. E é com base nesse conjunto de recursos que a Santa Casa desenvolve, em particular na cidade de Lisboa, mas de alguma forma também noutros pontos do país, nomeadamente através de um outro instrumento que foi criado nos últimos anos, que desenvolve atividades no domínio em particular da ação social e da saúde, que não têm paralelo na nossa história em Portugal. Basta olhar para a cidade de Lisboa e perceber como é que nos últimos anos tem vindo a ser feito um trabalho, diria, excepcional, de recuperação de imóveis, de construção de respostas sociais, e é esta a responsabilidade da Santa Casa. E nunca até hoje a Santa Casa deixou de cumprir aquilo que é este seu desígnio estatutário por razões que se prendessem com os recursos financeiros. Ou seja, a Santa Casa tem um conjunto de projetos, tem um conjunto de objetivos para a cidade de Lisboa em particular, que é aí que se centra essencialmente a sua atividade, mas tem um conjunto de projetos que não são de forma nenhuma afetados por aquilo que é o modo como são utilizados os recursos e as disponibilidades financeiras da Santa Casa. Já detalharei isto um pouco mais, se me permitirem, mas só para dizer que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma situação económica e financeira de uma enorme estabilidade, fruto de uma gestão criteriosa e rigorosa ao longo dos anos, e tem essa estabilidade económica e financeira que lhe permite avançar com investimentos muito sólidos que não prejudicam, nem têm prejudicado ao longo das décadas, não prejudicam aquilo que é a intervenção da Santa Casa no domínio da sua responsabilidade principal, em particular saúde e ação social. Basta recordar que vai abrir no dia 15 o novo Hospital Ortopédico da Parede, basta recordar a extensão que se está a fazer do Centro de Reabilitação do Alcoitão, a construção do Hospital da Estrela, a construção das residências da Quinta Alegre, enfim, um conjunto de iniciativas na cidade de Lisboa que têm a ver com isto. Ainda assim, a Santa Casa consegue libertar recursos e ter disponibilidades financeiras que obrigam, até do ponto de vista estatutário, e eu recordava aqui esta questão que às vezes parece ser esquecida, obrigam a que a gestão da Santa Casa faça uma utilização criteriosa dessa capacidade financeira no sentido de assegurar investimentos que também eles próprios venham a assegurar a manutenção da capacidade de intervir na cidade e no país. E é isso que tem vindo a passar-se. Eu gostava, aliás, de recordar, e é neste sentido que eu falo às vezes de argumentação, que é, enfim, não gostava muito de qualificar, mas é pelo menos muito pouco fundamentada. A Santa Casa, pelo menos desde os anos 60 do século passado, que tem tido intervenções muito vultosas no domínio financeiro. Desde a constituição de sociedades de leasing, desde a constituição e a participação no capital de companhias de seguros, participação no capital de entidades financeiras e bancárias, nada disto é novo. Ou seja, a Santa Casa tem vindo ao longo das décadas a fazer intervenções financeiras e investimentos financeiros que têm vindo a revelar-se, aliás, benéficos para a Santa Casa, porque eles próprios geram recursos adicionais, mas a Santa Casa tem vindo a fazer um conjunto de intervenções deste tipo, que inclusivamente, foram validados por membros do Governo, na altura, que tinham a tutela da Santa Casa, e que hoje se afirmam completamente contrário e dizem que este tipo de intervenção é contrária aos estatutos da Santa Casa. Ora, eu acho que alguma contenção deste ponto de vista não fazia mal e olharmos um bocadinho para a história só nos ajuda. E como dizia o Sr. Deputado, de facto, nós temos em Portugal este monopólio, se quiser de dizê-lo assim. Não há, em termos europeus, nenhuma outra lotaria do Estado que tenha este tipo de configuração, como não há nenhuma outra lotaria do Estado que tenha a intervenção pública que tem a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque basicamente o que acontece nas lotarias europeias é que os recursos são canalizados para a utilização pelos diferentes serviços públicos. Aqui há toda esta canalização para os serviços públicos, mas há também uma parte que é utilizada para o reforço da capacidade social e de saúde, em particular na cidade de Lisboa. E esse torna a Santa Casa da Misericórdia única. Não é por acaso que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi eleita recentemente no âmbito das lotarias europeias para presidir ao Comitê da Responsabilidade Social e do Jogo Responsável. É porque se reconhece na Santa Casa, fruto de muitos anos de trabalho, naturalmente, reconhece na Santa Casa esta capacidade e esta imersão completa naquilo que é esta a vontade e aquilo que é a consagração estatutária do seu papel essencial de apoio a quem precisa, independentemente da sua condição. E, portanto, dizer que esta intervenção de natureza financeira, a questão para ir à questão que se faz ou não faz sentido este tipo de intervenção, eu gostava de recordar que, quando se fala de valores, e se houver, se quiserem, aquilo que eu disse, aliás, de onde se retirou esta questão dos 200 milhões de euros, e para clarificar esta questão de uma vez por todas, tem a ver com o quê? Que desde o início que este processo começou a ser estudado, e já lá vai quase um ano, desde que este processo começou a ser estudado, aliás, houve a assinatura de um protocolo de intenções, de um memorando de entendimento entre a Santa Casa e a Associação Mutualista Montepio Geral, visando exatamente estudar a possibilidade da entrada da Santa Casa no capital da Caixa Económica, após a sua transformação em sociedade anónima. Desde essa altura, dizia, que ficou claro o quê? Que o limite máximo a que a Santa Casa deveria candidatar-se ou poder aspirar seriam 10% do capital. Isto é, se assumirmos que cada ação do Montepio tem o valor de 1 euro, que é o seu valor book value, chamemos-lhe assim, isto significaria que 10% do capital, se a Caixa Económica estivesse valorizada em 2 mil milhões de euros, seriam 200 milhões de euros. É daqui que vem este limite, porque não está nada decidido, e era bom que esta questão ficasse clarificada, não está nada decidido. Aliás, temos ouvido declarações sucessivas, sempre a reiterar este princípio. Há interesse em avaliar, há estudos em curso, há um processo para além daquilo que foi o apoio de um gabinete jurídico que nos assessora nesta matéria, de uma entidade financeira que também nos apoia neste domínio. Estamos e pedimos recentemente aos auditores da Santa Casa que avaliassem o impacto que uma eventual entrada no capital da Caixa Económica, independentemente da sua dimensão, o impacto que isto poderia ter no funcionamento regular e normal da Santa Casa, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. Portanto, há todo um conjunto de cautelas que foram colocadas em cima da mesa desde o primeiro momento, que se mantém de pé. Ou seja, a Santa Casa continua no processo de avaliação desta operação, não está nenhum valor determinado, nem por ação, nem no valor global total. O único limite que está fixado até hoje é o dos 10% do capital da Caixa Económica. Esse limite é insuperável por um conjunto de razões que não vem ao caso, mas que podemos discutir se entenderem. Agora, porquê é que a Santa Casa coloca esta questão? Como digo, a Santa Casa tem uma tradição que vem dos anos 60 e que se acentuou nos anos 80, com um pico em 2003, 2004, um pico no sentido de dizer que há um ano em que os investimentos financeiros da Santa Casa, nomeadamente através da constituição de um fundo imobiliário fechado da Santa Casa, que aliás foi assessorado na sua constituição, não deixa de ser curioso, por um escritório de advogados que tem vindo, um dos seus elementos tem vindo a ser um dos grandes críticos deste processo. Na altura não havia problema nenhum em que a Santa Casa mobilizasse 30% dos seus ativos, na altura 30% dos ativos, para um projeto interessante, que está agora em vias de ser liquidado, cuja liquidação se iniciou há 3 anos, deste fundo imobiliário, mas foi um processo que representou na altura, em 2003, e só preciso de recordar que na altura quem tutelava a Santa Casa era um ministro que hoje tem vindo a ser um dos grandes críticos deste processo. Em 2003 mobilizaram-se cerca de 30% dos ativos da Santa Casa para a constituição deste fundo. Ou seja, eu só digo isto e não tenho sequer nenhum, nem sequer faço nenhum juízo de valor sobre essa operação, porque acho que ela acabou por ser vantajosa para a Santa Casa, mas também posso recordar que o investimento imobiliário há 3 anos ou 4 atrás, a Santa Casa perdeu quase 100 milhões de euros nos valores do imobiliário, porque todos os anos se faz a avaliação. Portanto, a questão do investimento tem que ser sempre vista nesta lógica. Perdão? Em relação aos ativos, sim, porque houve uma desvalorização muito grande do imobiliário. Agora, eventualmente, está-se a recuperar. Perdão? Não houve desvalorização imobiliária em Portugal nos últimos 5, 6 anos. Não, desculpe, não só estou a dizer... Sim. Nós todos os anos, a Santa Casa faz uma reavaliação dos seus ativos, como é óbvio, obrigatório, e como tem, obviamente, aliás, consagração estatutária. E, portanto, nessa reavaliação dos ativos, os ativos valorizam e desvalorizam em função daquilo que são as próprias dinâmicas de mercado. E só dou este exemplo para salientar que a Santa Casa tem vindo ao longo das décadas com sucessivos provedores, com tutelas de diferentes orientações políticas, tem vindo a fazer este esforço que é como investir as disponibilidades que tem, de modo a assegurar que o investimento é seguro, por um lado, que há salvaguardas em relação a esses investimentos e que, por outro lado, o investimento permite que a Santa Casa continue a fazer o seu trabalho e a desenvolver aquilo que é a sua missão essencial. E este é o racional desta operação e da forma como ela está a ser estudada, como digo, há quase um ano. De forma muito séria, de forma muito sustentada, porque não creio que alguém possa pôr em causa que aquilo que nos mobiliza, neste caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é assegurar que estão salvaguardados os interesses essenciais da Santa Casa e, fundamentalmente, os interesses daqueles que procuramos proteger. Porque a questão que refere do Robin dos Bosques e no sentido do banco da Caixa Económica Montepio Geral, poderia levar-nos muito longe, porque a Santa Casa apoia iniciativas culturais várias, apoia investigação científica, apoia muitas iniciativas que estão para além da área estrita da ação social e da saúde. E, no entanto, continua a apoiar e apoiará sempre, porque entendemos que isso faz crescer o país. A existência de um banco com estas características, e porquê, e se me permite entrar mais diretamente na questão inicial que colocava...
Para concluir, porque também estou
a ser tolerante. Vou já concluir, peço desculpa, Sr. Presidente, vou já concluir. Só dizer o quê? Que o entendimento que fazemos é que uma entrada deste tipo a concretizar-se, e como digo, não está nada decidido, está em curso o processo de apreciação, a concretizar-se uma entrada deste tipo, isto significará o quê? Significará que a Santa Casa, por um lado, contribui para o reforço de uma instituição financeira a que tem vindo a chamar-se Banco Social, mas que não é disso que se trata, é um banco que é propriedade de entidades da economia social, e, portanto, neste sentido, faz, do nosso ponto de vista, obviamente, do ponto de vista da mesa da Santa Casa, e como digo, desde há um ano que temos vindo a discutir este assunto, faz sentido avaliar, sem discutir agora aqui a questão dos montantes, sem discutir se, do ponto de vista do investimento, faz sentido ou não. O que faz sentido é avaliar esta possibilidade, porque é uma oportunidade, desde logo, não há muitas oportunidades destas, e é uma oportunidade que vai de encontro àquilo que é a própria natureza da Santa Casa, quer dizer, reforçar uma entidade financeira que pode ser uma alavanca importante para as entidades do setor social, para as instituições da economia social e que pode, de algum modo, a entrada da Santa Casa, para além de reforçar a própria intervenção e a capacidade de intervenção da Santa Casa, pode contribuir para reforçar também este setor da economia social em que a Santa Casa tem particulares responsabilidades. Finalmente, a questão dos 10%. o tal parecer interno da Santa Casa. Esse parecer é um parecer que foi produzido muito antes sequer da questão do Monte Pio se colocar. Foi produzido no momento em que a Santa Casa, por sua iniciativa, entendeu que eventualmente podia fazer sentido integrar-se num movimento que tinha na altura que ver com a salvação, se quiser, ou pelo menos a salvaguarda do novo banco. Foi pedido este parecer e há de facto um parecer no sentido de dizer que a Santa Casa, face àquilo que era a realidade na altura, e estamos a falar de 2016, deveria ter um teto para os seus investimentos que não ultrapassasse os 10% dos seus ativos, investimentos de natureza financeira que não ultrapassasse os 10% dos seus ativos. Esse parecer foi produzido na altura, hoje a realidade bancária é diferente, mas não é por isso que o parecer perde valor. Agora, como parecer que é, tem que ser analisado à luz daquilo que são as realidades em cada momento e daquilo que é o entendimento que a Santa Casa fizer sobre o valor estratégico de uma participação deste tipo, porque não estamos aqui a falar de uma participação que tenha que ver com compra e venda de ações no sentido de rentabilizar de forma imediata este tipo de soluções financeiras, tem que ter uma participação de nível mais estratégico, que significará sempre que a Santa Casa, se esta operação vier a concretizar-se, significará sempre que a Santa Casa terá um contributo a dar ao desenvolvimento da Caixa Económica Montepio Geral e, por essa via também, ao desenvolvimento e à reagrupamento, se quiserem, daquilo que é a realidade da economia social em Portugal. Peço desculpa de ter...
Muito obrigado, Sr. Provedor. Vamos então iniciar a primeira ronda e passo a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Provedor, cumprimentá-lo e dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD aqui à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Sr. Provedor, este assunto é necessariamente um assunto que merece ser tratado com muita seriedade, justamente por aquilo que referiu, que é o interesse dos portugueses, que é aquilo que nos interessa aqui esclarecer. E, enfim, naturalmente, aquilo que motivou também este requerimento do CDS, como o próprio Grupo Parlamentar teve a oportunidade de explicar, tem a ver com algumas declarações que vieram a público, nomeadamente algumas delas o Sr. Provedor já aqui teve, na sua intervenção inicial, já aqui abordou a questão dos 200 milhões e de onde é que vinha o número dos 200 milhões e de que maneira é que isso interferia. Aquilo que nós gostávamos de deixar claro é que, sendo este assunto um assunto que só pode ser tratado com seriedade porque, volto a dizer, esse é o maior interesse dos portugueses e, portanto, é verdadeiramente isso que nos importa. A nós também, naquilo que diz respeito à questão do próprio Montepio e da situação do Montepio, é naturalmente uma questão que faz sentido que seja colocada não ao Sr. Provedor, mas sim nesta audição ao enquadramento do que é então a possibilidade e a eventualidade da participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio. E, portanto, como também referiu, o que é certo é que nestas coisas há sempre uma mistificação, estou a usar uma expressão que o Sr. Provedor usou, e que é, portanto, necessário que seja clarificado. E é também essa a nossa intenção, como volto a dizer, sempre na salvaguarda daquilo que são os interesses dos portugueses, essa clarificação não pode deixar de ser feita. E, portanto, para que fique claro, daquilo que percebemos também do que aqui nos disse, é que, em primeiro lugar, não está nada definido relativamente àquilo que é a participação da Santa Casa no Montepio. Nós temos, enfim, também nós acompanhamos as notícias naturalmente e das notícias que fomos vendo, a ideia com que ficamos, e gostava que o Sr. Provedor então aqui também pudesse confirmar e comentar, é de que houve uma abordagem da possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital da Caixa Económica do Montepio, que esse tema foi suscitado pelo Governo e houve conversações com o Banco de Portugal, e que as duas entidades viam com maus olhos essa possibilidade, mas que também declaravam que respeitavam naturalmente a autonomia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa neste processo, e que daí decorreu então uma célebre ata de uma reunião que foi divulgada através de um jornal português, e que também entendemos que o Sr. Provedor é não só a melhor pessoa para esclarecer, mas também, como aqui disse, porque acompanha esse assunto desde o seu início, portanto, já há mais de um ano. E gostava, por isso, que confirmasse que, na base daquilo que nos disse, que é de que nada está definido e, portanto, ao momento não é possível fazer nenhuma avaliação específica sobre aquilo que é o assunto Santa Casa da Misericórdia na participação do Montepio, porque nada ainda foi definido sobre isso, o que virá em linha, portanto, do que aquilo que o próprio jornal diz, que é de que nessa ata em que é tomada essa decisão, que depois vai resultar no tal memorando que aqui também referiu, que esta decisão só será tomada após a conclusão das auditorias que estão a ser feitas, quer à Caixa Económica, quer à Associação Mutualista, que essa análise tem que, enfim, também cumprir uma participação alargada a outras entidades do setor social e que, para além disso, a entrada no capital deve ser feita em condições de mercado. Gostava que me confirmasse que estas três condições são as tais que foram, de facto, tratadas nessa reunião, como me digo, refiro-me àquilo, reporto-me àquilo que o jornal nos diz, e que, portanto, isso clarifica que estas, sendo as condições, não estando ainda nada definido, continuarão a ser as condições que estão para cumprir e que, com base nisso, então, dependerá a eventual participação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Provedor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, colocou a questão, do meu ponto de vista, se me permite que diga, exatamente nos termos em que ela deve ser colocada. Ou seja, não há, neste momento, nenhuma decisão tomada sobre isso. Estão em curso, tal como refere, e constavam dessa ata que um jornal terá publicado, estão em curso um conjunto de processos de avaliação. Não se trata de uma auditoria, porque, obviamente, nós não podemos estar a fazer nenhuma auditoria nem ao banco e muito menos à Associação Mutualista. A Associação Mutualista aqui é a entidade que detém 100% do capital da Caixa Económica e que está disponível a alienar, aliás, na linha daquilo que é a própria legislação que regula as caixas económicas, que só entidades do setor social é que podem ter, como se diz, é que podem ter acesso ao capital. Não é, aliás, de estranhar, tenha havido dois bancos privados que se disponibilizaram para constituir entidades do setor social para poderem entrar no capital do Montepio. Portanto, isto também dá nota, enfim, de que, quando eu falo de mistificação, às vezes falo um bocadinho também neste sentido. Mas para dizer que não está nada decidido, as condições que foram colocadas, e eu gostava aqui de salientar que esta é uma decisão da Santa Casa no seu conjunto, não é de uma pessoa ou de outra em particular, as condições que foram colocadas persistem, ou seja, e como diz muito bem, primeira condição, uma avaliação financeira independente e autónoma da situação da Caixa Económica Montepio Geral, que permita perceber o valor adequado de uma eventual transação por ação. Depois, e esse estudo está em curso, contamos tê-lo concluído alguns durante este mês de janeiro, porque gostava, como aliás também tive a oportunidade de dizer nessa entrevista que referiram, gostava que neste início de ano este assunto ficasse resolvido, fosse lá de que forma fosse, mas ficasse resolvido. Portanto, essa questão está de pé, avaliação financeira autónoma à Caixa Económica Montepio Geral, para determinar exatamente o valor das ações. Segunda questão, a entrada em simultâneo de outras entidades do setor social. Isso está assegurado, há um conjunto de entidades, quer misericórdias, quer mutualidades, que estão disponíveis para participar neste processo e que estão apenas a aguardar, de alguma maneira, que a Santa Casa, como parceiro de referência, defina a sua posição final sobre este assunto. E, portanto, essa questão está salvaguardada e continua de pé como condição. A questão do mercado. Há uma terceira condição que não referiu, mas que eu posso sublinhar, que é que tem que ver com o facto de que a Santa Casa, se entrar no capital do Montepio, vai ter a oportunidade e a possibilidade e a prerrogativa e a responsabilidade de participar nos órgãos de gestão da Caixa Económica Montepio Geral e na definição da sua composição. E é um aspecto muito importante. A questão que refere sobre o valor de mercado. Estas ações não têm cotação de mercado, não estão disponíveis no mercado, não são ações que não têm liquidez, eu não posso chegar e comprar ações do Montepio, não é possível. E, portanto, o único valor de referência que existe neste momento é, por um lado, o valor contabilístico das ações, que está contabilizado a 1 euro, e o valor que o Montepio, que a Associação Mutualista, colocou no mercado quando fez a aquisição potestativa do conjunto dos títulos de participação que estavam disponíveis, que depois se transformaram em ações, e quando colocou uma OPA sobre as ações que estavam no mercado. E aí, essa compra foi feita ao valor de 1 euro. Naturalmente que nós sabemos, e aquilo que tem vindo a ser obviamente discutido, é que estas negociações implicarão sempre uma negociação sobre o preço, e por aí a importância de termos a suportar a nossa decisão, o tal estudo financeiro, que nos permita perceber qual é o valor que esta entidade financeira atribui às ações do Monte Pio e se esse valor é compatível com aquilo que é a nossa avaliação, por um lado, ou se é um valor que merece alguma valorização por outro tipo de critérios e por um conjunto de outras considerações. De qualquer modo, as condições que referiu mantêm-se de pé, são exatamente as mesmas, não há nenhuma alteração, não está, a operação não está concluída, nem está sequer perto de estar concluída, porque, como digo, há aqui elementos que nos faltam, em particular o estudo financeiro, e é isso tudo que determinará uma decisão final que a Santa Casa há de tomar. E tomará, como tem sido dito repetidamente, tomará, aliás, o anterior provedor teve muitas oportunidades de sublinhar e salientar isso, e do nosso ponto de vista, muito bem, quer dizer, a Santa Casa é soberana nas decisões que toma, que é verdade que houve conversações, houve, que é verdade que essas conversações resultam do facto de ser público e notório que a Santa Casa tem tido ao longo das décadas e nos últimos anos uma participação ativa nos mercados financeiros e, nesse sentido, surgiu a possibilidade de avaliar a entrada no capital do Monte Pio. É isso que está a acontecer, é isso que aconteceu, é isso que estamos a fazer e é isso que tem sido discutido e, obviamente, conversado com as entidades que têm responsabilidades tutelares neste setor, seja do lado da Santa Casa, seja do lado do setor financeiro.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, naturalmente, o Sr. Provedor e a sua equipa, cumprimentar os senhoras e os senhores deputados e dizer que, do conjunto de questões que teria para colocar ao Sr. Provedor, algumas delas foram aqui muito claramente já explicadas e definidas. No entanto, gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Se em Portugal não há muita tradição de haver entidades financeiras detidas pela atividade social ou por entidades cooperativas, eu devo chamar a atenção para o facto de, na Europa, em geral, cerca de 30% do mercado financeiro, do mercado bancário, está na mão de cooperativas de crédito e de organizações de caráter social. Nós, em Portugal, se calhar pela exiguidade do nosso mercado, por um lado, e por outro lado, por alguma falta de tradição nesta área, resta o Monte Pio como uma entidade social a suportar um banco, que é, no fundo, digamos, a exceção que existe em Portugal, mas, como eu digo, na Europa toda, 30%, aliás, isso é patente, nas associações dos bancos que existem na Europa, das três associações de bancos, uma delas reclama exatamente isso e têm sido as alavancas também da parte social do desenvolvimento da ação social. É verdade que, e também aqui como foi referido, que não haverá muitas entidades sociais na Europa com as características da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, já agora, que é ter a exclusividade do jogo, apoiar e desenvolver a sua ação com os resultados do jogo, e tudo isto faz com que sejam logo duas ou três questões que são determinantes para este tipo de análise, pela sua especificidade e por serem raras também elas próprias, e não haver muitos paralelos que se possam estabelecer um pouco por aí, por todo o lado. Por outro lado, é bom também lembrar que a questão do Monte Pio e a situação do Monte Pio não foi uma situação específica do Monte Pio, foi a situação do setor financeiro em Portugal. Praticamente todos os bancos tiveram problemas, uns mais graves, outros menos graves, uns melhor resolvidos, outros pior resolvidos. As necessidades de capital para obedecer aos rácios que são obrigados do Core Tier são efetivamente públicas, toda a gente sabe que para estar na atividade é necessário cumprir esses rácios e, aqui chegados, nós temos informação, e o Sr. Provedor também já a referiu, que ao longo de décadas a Santa Casa da Misericórdia tem participado nos mercados financeiros ou noutro tipo de mercados, de acordo com a oportunidade, exatamente no sentido de consolidar também os rendimentos da Santa Casa para poder exercer a sua ação. Seria bom lembrar, e ainda ontem o anterior provedor, numa entrevista que deu, lembrou também ele, que desde o tempo do padre Vítor Menícios que a Santa Casa tem efetivamente este tipo de participações e seria muito curioso fazermos a história de todas estas participações e fazermos o comparativo, fazermos uma pequena grelha e dizer quando o provedor era o A e o ministro era o B, os investimentos foram o X e em que áreas foram, e ver isso ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, e se calhar iremos ter algumas surpresas e algumas admirações que não mereceram ao tempo muitos reparos, mas que hoje estão a merecer todos estes reparos aqui que se ouve. Também já esclareceu o Sr. Provedor sobre os montantes a aplicar, que não vão derivar exatamente de um reforço de capital do CUR, mas que derivarão da avaliação que virá a ser feita, e isso sim determinará a participação da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, quer-nos a nós parecer que as coisas estão explicadas e estão claramente explicadas. No entanto, gostaria que o Sr. Provedor se referisse um pouco mais exatamente ao tipo de investimentos financeiros, e se for caso disso, que têm vindo a ser feitos nos últimos anos, sobretudo, se quisermos, na última década, porque isso sim poderá ser relevante para apreciar que durante o período da crise financeira e da crise do setor bancário, que tipo de investimentos fez a Misericórdia, porque provavelmente não andou a arriscar o dinheiro da ação social em negócios de risco, mas andou aí sim a tomar conta dele em bons investimentos no sentido de aumentar a rendibilidade das disponibilidades e da liquidez da Santa Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Provedor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu tentei, enfim, dar nota daquilo que é uma tradição da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa, com intensidades diferentes no tempo, com objetos diferentes de intervenção, mas tentei dar nota de uma tradição de investimentos no setor financeiro ou em sociedades aparentadas com o setor financeiro, como é o caso de companhias de seguros, como é o caso de empresas várias em domínios diferentíssimos da atividade, da Lisnave. A Santa Casa foi acionista da Lisnave durante muito tempo. E, portanto, ao longo das décadas, como digo, a Santa Casa sempre procurou, e até porque tem essa obrigação estatutária, e eu posso, se quiserem ler a norma estatutária que o refere explicitamente, tem a obrigação estatutária de fazer aplicações das suas disponibilidades financeiras de modo a assegurar capacidade adicional para poder cumprir a sua missão. Isso tem vindo a ser feito ao longo do tempo, com diferentes provedores, como disse, vai, aliás, muito atrás, muito antes do padre Vítor Melícias, começa de forma mais intensa, era provedor da Santa Casa, o doutor Pedro Vasconcelos, por exemplo, que é hoje o provedor da Irmandade da Misericórdia de São Roque, e que vai, nessa altura, desde logo na constituição da Imoleasing, por exemplo, uma empresa de leasing de que a Santa Casa foi fundadora. Mas tudo isto é feito, do meu ponto de vista, olhando para à luz daquilo que é o processo histórico, tudo isto é feito sempre na mesma perspectiva e, do meu ponto de vista, bem. Ou seja, a Santa Casa tem a obrigação de utilizar os seus recursos de modo a rentabilizá-los para poder, também por essa via, gerar recursos para assegurar o funcionamento das respostas que tem que assegurar. Porque dir-se-á, a Santa Casa tem 10, 15, 100 milhões de euros, seja aquilo que for, como é que os deve investir? Não pode nem deve tê-los no banco. Porque sabemos hoje, melhor que ninguém, e os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem isso melhor que ninguém, que as taxas de rentabilidade das aplicações financeiras são, em alguns casos, quase negativas. Ou seja, o próprio processo de inflação acaba por deteriorar completamente a valorização destas aplicações. Portanto, o que é que a Santa Casa deve fazer? Comprar imobiliário, como já foi sugerido no artigo de jornal, nesta altura, quando sabemos, e tivemos a história recente, que a Santa Casa teve perdas significativas na valorização dos seus ativos por força da desvalorização do imobiliário, comprar ações no sentido de fazer aqui mais-valias de curto prazo, não nos parece, e aí já estou a falar da minha opinião pessoal, que a Santa Casa deva ser um ator do jogo bolsista neste sentido de comprar e vender ações de forma mais ou menos frequente. Já penso, e tem sido esse o pensamento da Santa Casa, que faz sentido ter uma participação estratégica. Aliás, ainda recentemente a Santa Casa chegou a ter uma participação, não com este nível de expressão dos 10%, no BCP, e essa participação foi feita, depois acabou por ser alienada, com benefício para a Santa Casa, diga-se, mas essa participação foi feita na perspectiva de médio e longo prazo e numa perspectiva estratégica de participação da Santa Casa no setor financeiro. Portanto, aquilo que estamos a falar hoje não é nem novo, nem inovador naquilo que é o trabalho da Santa Casa, pelo contrário, vem numa linha, como dizia o Sr. Deputado, desta tradição de aplicação criteriosa e rigorosa das disponibilidades financeiras da Santa Casa. E essa é que tem que ser a preocupação número um, é perceber se os investimentos que a Santa Casa faz, por um lado, são rigorosos na forma como são avaliados, por outro lado, se são cautelosos na forma como asseguram que há o risco mínimo para esses investimentos e, por outro lado, se são produtivos na medida em que produzem capacidade para que a Santa Casa continue a cumprir o seu papel. E nunca até hoje na cidade de Lisboa, e volto àquilo que dizia no início, houve, a Santa Casa deixou de fazer o que quer que fosse daquilo que são as suas responsabilidades na área da saúde e na área da ação social, e basta olhar para aquilo que está previsto, no próximo dia 15 lançamos a primeira pedra de uma unidade de cuidados continuados no Hospital Polivalente, em conjunto com o Ministério da Saúde, basta olhar para aquilo que está previsto e que está a acontecer um pouco por toda a cidade, no património da Santa Casa, património histórico, património cultural, mas também no património que tem que ver com a intervenção central da Santa Casa, basta olhar para isso para perceber que nenhum investimento foi prejudicado ou será prejudicado ou tem sido prejudicado por força destas opções de investimento financeiro, que, insisto, são uma obrigação estatutária da Santa Casa, ao contrário daquilo que tem vindo a afirmar-se em alguns artigos de opinião e em algumas tomadas de posição pública a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Provedor da Santa Casa, Dr. Edmundo Martins. Já teve a oportunidade de esclarecer algumas das questões que eu tinha preparado para colocar, nomeadamente encara esta eventual participação como um investimento estratégico, não só financeiro, mas prevê que a Santa Casa se torne parceiro na gestão estratégica do Banco Montepio-Geral, isto é, se se concretizar esta operação. Em abstrato, a entrada de uma Santa Casa numa instituição financeira, como já referi, não tem novidade nenhuma. Aliás, o próprio decreto-lei que rege a atividade das caixas económicas e que foi produzido, que foi alterado recentemente, em 2015 ainda, pelo governo do PSD e CDS, prevê claramente que as caixas económicas podem ser anexas às misericórdias. E existe uma misericórdia, Angra do Heroísmo, que tem uma caixa económica anexa, salvaguardando, obviamente, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem outra natureza e estatuto próprio. É um caso ímpar, mas não deixa de ter a mesma missão em geral, embora tenha responsabilidades muito específicas. Portanto, em abstrato, não há novidade, há paralelo na Europa, temos instituições financeiras da economia social, não só o Montepio, mas também o Crédito Agrícola, que é neste momento o maior banco em termos de rede de balcões e em termos de funcionários, é atualmente o maior banco do país. Agora, este negócio em concreto, neste contexto, é que suscita muitas dúvidas, muitas questões. Desde logo, o valor já esclareceu que está a ser avaliado, então a questão passa a ser, há já alguma avaliação provisória, algum valor indicativo de quanto poderá ser o montante a aplicar pela Santa Casa e qual o risco que isso comporta para o futuro da Santa Casa, porque estes 200 milhões de euros são sensivelmente um terço ou 30% do total do ativo da Santa Casa, pelo balanço de 2016, e, portanto, aplicar um tão grande parcela do seu ativo num investimento desta natureza comportaria riscos, se estão devidamente avaliados, já respondeu que essa avaliação ainda decorre, e a sua posição pessoal sobre este negócio, se nos puder também dar conta. Pois qual é o interesse particular e porquê neste momento? Porque sem abstrato podemos admitir que faz sentido este tipo de participação, porquê é que surgiu esta possibilidade neste momento, neste contexto? Há ou não, houve ou não pressões do Governo para a Santa Casa avançar nesta direção? E já agora também, o Governo anterior tem conhecimento que se tenha colocado esta possibilidade no diálogo entre a direção da Santa Casa e o Ministro e a tutela no anterior Governo, se alguma vez este tipo de cenário se colocou, que se foi manifestada alguma orientação, alguma posição do anterior governo sobre este tipo de, sobre esta possibilidade. Agora, quanto à argumentação que tem vindo aqui à Praça Pública e que o CDS expôs na sua intervenção inicial, no seu requerimento, fazer aqui uma alusão à figura do Robin dos Bosques, ao contrário, isto parece perfeitamente descabido e até ofensivo para o universo dos mutualistas, para o universo dos associados da Associação Mutualista Montepio Geral, porque isto não se trata de um conjunto de investidores, de especuladores financeiros, tratam-se de pessoas que vivem do seu trabalho, que tiveram capacidade de gerar poupanças e que as aplicaram numa associação mutualista para benefício de todos. Ora, as associações mutualistas não têm uma missão, não têm uma natureza assim tão distinta, tão contraditória da missão das misericórdias, que torne chocante, usando aqui o termo do deputado Ana Coeta Correia, esta situação. O diabo mora nos detalhes e os valores em causa, o momento, a origem desta ideia é que motivam todas as nossas dúvidas e reservas a esta situação. E sobre ainda esta ideia do Robin dos Bosques, é preciso lembrar que no governo anterior a tutela do setor da economia social foi exercida pelo ministro do CDS, Mota Soares, que assistiu, impávido e sereno, demitiu-se das suas responsabilidades de supervisor perante negócios ruinosos que a Associação Mutualista fez, nomeadamente financiamentos ao Grupo Espírito Santo nas vésperas de...
Não, Sr. Deputado, já ultrapassou largamente o seu tempo. Bem, já vai no dobro.
Financiamentos ao Grupo
Espírito Santo... E peço silêncio na sala às senhoras e senhores deputados, que não existam mais interrupções.
Nas vésperas do desabamento do BES. Portanto, o Ministro Mota Soares tem a responsabilidade de supervisão das associações mutualistas e nada fez, e agora vem verter lágrimas de crocodilo o CDS sobre uma situação que também tem responsabilidades. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Provedor para responder. Silêncio na sala, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começando pelo princípio daquilo que foi a sua questão sobre a intervenção estratégica. De facto, desde a primeira hora que a Santa Casa tem vindo a avaliar esta possibilidade de entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral, que o entendimento é esse, ou seja, só faz sentido uma entrada destas se essa entrada corresponder a uma participação estratégica na vida da Caixa Económica, em tudo o que isso significa. E estratégica também do lado da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e aqui entro diretamente na pergunta que me colocou, qual é a minha posição pessoal em relação a isto. E entendo, tem sido isso, aliás tenho vindo a manifestar, e aliás tem sido isso a posição unânime da mesa da Santa Casa desde há muitos meses para cá, que é uma eventual entrada é entendida desta forma, ou seja, é um contributo da Santa Casa, não apenas para o reforço de uma entidade do setor financeiro de natureza social, como disse. Eu recordo, por exemplo, a gente às vezes esquece de alguns pormenores, o banco que hoje detém o BPI, a Caixa, é uma entidade detida a 100% por entidades do setor social, a gente às vezes esquece destes pormenores, para já não referir a situação portuguesa, como dizia, das caixas de crédito agrícola, que são hoje uma implantação no território muito grande. E um pouco por todo o lado existem na Europa exemplos de instituições do setor financeiro que são detidas por entidades da economia social. E isso exatamente é aqui que reside o entendimento que faço de que estrategicamente para a Santa Casa é importante poder avaliar ou dever avaliar uma participação deste tipo e eventualmente vir a detê-la em condições a determinar, por valores a determinar, com salvaguardas e garantias relativamente ao investimento, que obviamente nunca deixarão de estar em cima da mesa, mas que faz sentido que a Santa Casa participe neste processo, de avaliação, por um lado, e eventualmente, se for essa a conclusão final, de concretização desta operação, porque isso corresponde, por um lado, a garantir sustentabilidade futura à intervenção e ao trabalho da Santa Casa, corresponde, por outro lado, a uma gestão criteriosa daquilo que são os recursos que têm ao seu dispor, e eu dispenso-me de comentar afirmações sobre, inclusive, sobre que isto seria, podia assim configurar gestão danosa, uma participação deste tipo. Enfim, nem sequer comento isso, porque essa é a responsabilidade nossa, utilizar de forma criteriosa e com salvaguardas e garantias os recursos que nos são colocados à disposição pelo conjunto dos portugueses e, portanto, entendo que estrategicamente é muito importante avaliar e, eventualmente, poder vir a participar em condições a definir. Depois, porque avaliação provisória não temos neste momento? E não temos querido pressionar a entidade financeira que nos está a apoiar, porque exatamente entendemos que este é um processo que tem que ser feito com muita cautela, com muita prudência, na posse de todos os elementos, não queremos pressionar. Aliás, o contrato que estabelecemos com essa entidade aponta para um prazo máximo de um ano para podermos ter tudo completamente definido. Não, obviamente não contamos esgotar este prazo, mas isso dá nota, na altura em que se fez este acordo, e já lá vão uns meses largos, na altura em que se fez este acordo, dá nota da preocupação que sempre tivemos de que este processo fosse um processo muito ponderado, muito suportado, muito sustentado em ações e em estudos. E, portanto, não temos pressa e não temos valores provisórios, sabendo, obviamente, que este setor financeiro está numa dinâmica permanente, a Caixa Económica vai ter uma gestão alterada proximamente, segundo também se vê ouvindo dizer, independentemente da entrada ou não da Santa Casa, mas vai haver alterações no domínio da gestão da Caixa Económica, isso pode determinar alterações também nas opções estratégicas da Caixa Económica, e tudo isto acaba por se impactar e ter reflexos na forma como é avaliado o nível de participação e a intensidade dessa participação. Portanto, não há nenhuma avaliação provisória. Depois a questão de porquê agora? E esta questão é uma questão, obviamente, muitíssimo pertinente, porque é que, de repente, esta questão se levantou, não é? E nós, como digo, a Santa Casa tem vindo a manifestar ao longo do tempo o seu interesse, já referi há pouco a questão do novo banco, referi a questão do Millennium BCP, em que a Santa Casa chegou a ter intervenção. Podia referir antes, há dois anos ou três anos atrás, a participação no processo de privatização do CTT, em que a Santa Casa teve uma participação ativa e efetiva na aquisição. E tudo isto se tem passado com diferentes provedores, mesas com constituições diferentes, diferentes membros de governo, tutelas distintas, com orientações políticas distintas. Tudo isto se tem passado desta forma, sempre suave, sempre salvaguardando aquilo que é o interesse essencial da instituição. De repente levanta-se esta questão do Monte Pio. E porquê é que se levanta a questão do Monte Pio? Porque havia de facto esta ideia, que era reconhecida, de que a Santa Casa avaliava regularmente a sua participação no setor financeiro. O Monte Pio passou por uma fase de reestruturação, quer por obrigações do próprio regulador, quer por obrigações que resultavam da própria legislação, no sentido de dizer que tem que se transformar numa sociedade anónima, e aquilo constituiu, no momento, uma oportunidade, tanto mais que se entendia que seria benéfico para a Caixa Económica Monte Pio Geral a abertura do seu capital a outras entidades que não apenas a uma única entidade detentora do capital. E é por isso que surge a oportunidade e que vem, e que nós somos suscitados a dizer porque é que não avaliam a possibilidade de entrar no capital da Caixa Económica Monte Pio Geral. E foi isso que aconteceu. Não há aqui nenhuma razão para além dessa. Não há pressões. Aliás, eu já tive a oportunidade de o dizer, o anterior provedor já o reafirmou sucessivas vezes e sempre o praticou, que é a Santa Casa é autónoma nas decisões que toma. Naturalmente que até por consagração dos próprios estatutos, cabe à tutela definir, em conjunto com a administração da Santa Casa, as orientações estratégicas de gestão. Mas as decisões finais são sempre da responsabilidade da Santa Casa, e será a Santa Casa que vai ter que decidir, no momento oportuno e na posse dos elementos todos que são necessários e suficientes, decidir como é que vai interpretar os resultados que obtiver e como é que vai decidir relativamente à participação no capital da Caixa Económica em Monte Pio Geral.
Obrigado. Provedor, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Provedor, de novo,
Provedor, nós manifestamos no início desta audiência que esta oportunidade pudesse ser, de facto, de esclarecimento e confesso que, por esta primeira ronda, há aqui várias questões que ficam manifestamente por esclarecer. E devo-lhe dizer até que considero que há aqui algum, não para dizer alguma estranheza, mas até mais do que estranheza, algum espanto pela forma como este processo está a ser gerido. Porque repare bem, Sr. Provedor, o Sr. Provedor vem aqui hoje dizer, mais uma vez, nada está decidido, tudo tem que ser ponderado com a maior cautela, temos que aguardar pelos estudos. Será esta afirmação, este conjunto de afirmações, razoavelmente consentânea com aquilo que é o histórico e este processo em que nós estamos há mais de um ano a falar sobre este processo? Nós sabemos hoje, porque o Governo já assumiu, que esta ideia em concreto da Santa Casa entrar no Monte Pio é uma ideia do Governo e, portanto, provavelmente há aqui uma responsabilidade que não é da Santa Casa e será do Governo, de nós estarmos há mais de um ano a falar sobre uma possibilidade de entrada num banco que depois se vai haver e está tudo a ser ponderado, não há prazos. Nós já vimos notícias do primeiro semestre de 2017, onde a Santa Casa assumia que a decisão ia ser tomada até ao final do semestre. Depois vimos aumentos de capital do próprio Monte Pio na expectativa de entrada da Santa Casa, que ocorreram logo no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre do ano 2017. E, naturalmente, que em primeiro lugar, em nosso entender, esta situação fragiliza muito o Monte Pio, em primeiro lugar. Porque depois vêm ao de cima notícias, como aquela que soubemos ainda esta semana. O administrador financeiro da Associação Mutualista, quer dizer, a pessoa que tem a responsabilidade de avaliar o investimento da Associação Mutualista, foi contra uma operação semelhante àquela que estamos a falar para a Santa Casa da Misericórdia, que é a entrada com valores de cerca de 200 milhões, neste caso 250 milhões, um aumento de capital de 200 milhões no Monte Pio geral. O administrador financeiro foi contra e fez constar em ata. Ora bem, com um processo que se arrasta e que não avança com nada de concreto que seja consistente, sério, que tranquilize as pessoas, que demonstre que efetivamente há um interesse subjacente a este investimento, aquilo que resulta em termos de percepção é que efetivamente a Santa Casa está a ser chamada a salvar um banco que está em dificuldades. E isso é o pior. É o pior das percepções e é essa que é noticiada em Espanha e é depois repetida por vários protagonistas aqui em Portugal. É essa, efetivamente, a ideia que fica e era essa, em relação a essa, que nós queríamos que o Sr. Provedor nos tranquilizasse. Porque mais do que entusiasmo, com base nas notícias que nós temos, e em concreto, por exemplo, de uma posição como um administrador financeiro do banco, o que nós esperaríamos do responsável da Santa Casa é que, pelo menos, manifestasse distanciamento prudente em relação a esta possibilidade. Distanciamento prudente, enquanto ela não tivesse materializada. Mais do que entusiasmo, mais do que vir sustentar que esta é uma possibilidade que existe na Europa em circunstâncias completamente diferentes, e o Sr. Provedor sublinhou aí bem o caráter absolutamente único da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na Europa. Não existe outra instituição equivalente àquela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E por isso mesmo era esse caráter único que convinha salvaguardar e proteger. Como é que se pode proteger? Enquanto não houver garantias absolutas, confirmadas, amadurecidas, estudadas, que é um passo que vale a pena, o que se esperaria era que se manifestasse distanciamento prudente em relação a isso. E não estar aqui a defender uma ideia, a ideia que é boa, a ideia que é boa, é que é boa, mas depois não é nada em concreto, Sr. Provedor. E, portanto, eu creio que isto é uma matéria que realmente está a preocupar muito os portugueses. Muito, porque não entendem. E era isso que caberia aqui explicar. Já agora, Sr. Provedor, explique-nos se nesta ponderação do investimento financeiro foi ponderada, por exemplo, a entrada no capital por outra via, mas constituir-se como parceiro estratégico, para usar a sua expressão, constituir-se como parceiro estratégico, por exemplo, da Caixa Agrícola. Foi aqui referido como sendo uma instituição do setor social. Por que não a Caixa Agrícola? Isso foi ponderado? Convinha perceber se o foi e por que não. E depois, Sr. Provedor, o Sr. Provedor confirmou que há um parecer de 2016 que remete para uma ponderação prudente do investimento limitado aos 10% dos ativos da Santa Casa da Misericórdia, e convinha perceber porque é que, de repente, sem estudo, sem nada, o Sr. Provedor não nos apresentou nada, sem nada de realmente substancial, se começa a falar, já não de 75 milhões, mas de repente de 200 milhões. É porque convém ao Montepio? Mas então o percurso é completamente diferente. O que eu queria era ver aqui o percurso estruturado e fundamentado a partir do interesse da Santa Casa. Nós não temos aqui nenhum porta-voz do Montepio. E como eu comecei por dizer no início desta audiência, aquilo que nós esperamos desta audiência é que o Sr. Provedor realmente fale em nome do interesse da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, falta esse dado. Porque é que nós... E tem um estudo de 2016, tem um ano, é de outubro de 2016, diz, estabelece um limite ao investimento financeiro de cerca de 10%, e de repente, passado um ano, temos o porta-voz da Santa Casa a remeter para a possibilidade desse investimento já não ser 10%, mas ser 30% do seu ativo, quando nós temos notícias sobre o investimento em concreto que levantam as maiores dúvidas. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Provedor para responder. Eu permito-me, Sr. Provedor, antes de intervir, como devem estar a perceber, eu estou a ser muito contemplativo com o exagero do uso do tempo. Temos tido intervenções que ultrapassam o dobro do tempo. E, portanto, o Sr. Deputado Rita Rato vai ter essa mesma contemplação. Fique descansada. Sr. Provedor, tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, as questões que o Sr. Deputado coloca... dariam para muito mais do que os tais 3 minutos, quer na sua elaboração.
Mas, Sr. Provedor, eu sou também tolerante, também com o tempo, muito respeito ao Sr. Provedor. Pode usar a palavra mais que os 3 minutos.
Não, mas penso que é suficiente. Vamos lá ver. A Santa Casa não anda há mais de um ano a falar deste processo. Começar por aí. Este processo do Montepio iniciou-se, a grosso modo, em março, abril do ano passado. Do Montepio. O parecer que refere de 2016 existe, é um parecer interno dos serviços, é um parecer e tinha que ver na altura com a participação acionista no Millennium BCP e quando se colocou, começou a falar da possibilidade da Santa Casa poder ter um contributo a dar na resolução da situação do novo banco. Isso é uma questão, não é? E, portanto, esse parecer é um parecer interno que existe, que será levado em linha de conta e que é levado em linha de conta como parecer e que tem que ser ponderado em relação a um conjunto de outras circunstâncias, aliás, as próprias circunstâncias hoje que se alteraram de forma substancial. Sabemos, aliás, quando se refere à questão de um banco em dificuldades, eu sou da Associação Mutualista, obviamente, não me vou pronunciar, porque é uma matéria que não está sequer em cima da mesa e não diz respeito à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas sobre a questão do banco, convém recordar que ainda recentemente, enfim, os resultados têm vindo a aparecer, quer do Montepio, quer de outros bancos no setor financeiro em Portugal e na Europa, são resultados que apontam para uma recuperação com alguma consolidação e alguma solidez, o que não deixa de ser um sinal positivo, a levar em conta. Depois diz que, o Sr. Deputado diz que isto, andamos há muito tempo para decidir, mas ao mesmo tempo aconselha e sugere, e bem, do meu ponto de vista, prudência, estudo, ponderação na forma como este investimento é feito. E é disto que se trata, vamos lá ver. Perdão. Se nós queremos que a decisão final, seja ela qual for, seja uma decisão ponderada e estruturada, temos que ser capazes de nos dotar da informação toda que pudermos e que conseguimos reunir e, sobretudo, não pressionar quem nos está a apoiar neste processo, não pressionar no sentido de queremos uma resposta rápida, queremos uma resposta mais do que rápida, queremos uma resposta sólida e consistente, é isso que queremos, que nos ajude a decidir, é isso que procuramos fazer e daí não termos pressionado. Os únicos calendários que foram colocados foram, de alguma maneira, que no início deste ano, 2018, gostávamos de ter o assunto resolvido. Resolvida a decisão tomada, fosse ela em que sentido fosse. É nesse sentido que temos vindo a falar. E se recordarem, permitam-me fazer esta nota, têm sido os artigos de opinião, os vários comentadores a este respeito, que dão o negócio como feito. Nunca ninguém da Santa Casa, até hoje, nunca, disse que este era um assunto resolvido. Simplesmente, tudo o que tem sido opiniões, artigos de opiniões, variadíssimas tomadas de posição, apontam no sentido que é um assunto arrumado, que a Santa Casa já decidiu fazer esta operação, e isso sim, em nosso entender, em meu entender, é que fragiliza muito o Monte Pio, porque é trazer para cima da mesa uma circunstância que não existe, é assentar um conjunto de argumentos numa situação que de todo não existe, porque, insisto, não há nada decidido neste momento a este respeito, nem favoravelmente, nem desfavoravelmente, e muito menos qual é a dimensão que este esforço deve ter e qual é a intensidade que deve representar para a Santa Casa. Portanto, não está nada decidido, e insisto, do ponto de vista dos interesses e da salvaguarda dos interesses da Santa Casa e daquilo que é a sua responsabilidade, aquilo que procuraremos fazer é uma tomada de decisão ponderada, bem sustentada, e isso, na nossa opinião, não é compatível com a pressa. Não há nenhuma pressa. O banco não precisa de ser salvo, não é disso que se trata. O banco tem vindo a reforçar sucessivamente tudo aquilo que são os seus indicadores, não sei se de forma sustentada, se não, isso enfim o tempo nos dirá, mas não há urgência em resolver isto do lado da Santa Casa. Há sim uma grande preocupação em que a solução, qualquer que ela seja, seja uma solução muito ponderada e muito sustentada. Quer sim ou não, quer, no caso de ser sim, os valores e com que salvaguardas relativamente à consistência desses valores. E daí, quando refere o distanciamento prudente, o que nós temos tido, sobretudo, é uma aproximação prudente. Nós não estamos distanciados desta operação, estamos próximos desta operação, próximos neste sentido de dizer, é uma operação que estamos a avaliar com toda a atenção, com todo o cuidado, e portanto há aqui uma aproximação nesta apreciação de grande prudência. E a prudência também se reflete nos tempos e na forma como entendemos que este processo tem que ser amadurecido. Portanto, não adotamos de todo a posição que sugere de distanciamento prudente, pelo contrário, adotamos sim uma grande prudência, mas numa aproximação a este processo que nos permita decidir em boas condições. Depois a questão de sermos ou não parceiros da Caixa Agrícola. Isto é uma questão distinta, porque a Caixa Agrícola, como disseram, e muito bem, é um banco de natureza cooperativa e tem uma estrutura de funcionamento e de governação que é muito atípica na sociedade portuguesa, ou seja, cada uma das caixas agrícolas é autónoma. Depois tem a Caixa Central, que faz algum esforço de gestão conjunta, mas que não tem uma posição de dominância em relação às caixas, a cada uma das diferentes caixas agrícolas, que são autónomas no seu funcionamento, na sua gestão, no seu modelo cooperativo de funcionamento. E, portanto, não há possibilidade de fazer, nas circunstâncias atuais, nenhuma parceria com a Caixa Crédito Agrícola ou com a Caixa Central, porque isso não é possível face àquilo que é a configuração estatutária das caixas de crédito agrícola. Agora, o que é possível é pensar que, a prazo, inevitavelmente, estes grandes blocos da economia social devem convergir e devem procurar trabalhar em conjunto. Esse também pode ser um dos contributos da Santa Casa, é ser um bocadinho motor desta convergência e contribuir para que se crie, de facto, aqui uma grande entidade bancária que seja detida por entidades da economia social. Esse é um grande objetivo que deveríamos continuar a prosseguir. E a Santa Casa, se entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral, entrará também com essa perspectiva, que é ser um contributo de reforço desta capacidade e para que no setor financeiro em Portugal haja um banco público forte, haja um setor privado que funcione e haja um setor bancário que é detido por entidades da economia social e que, portanto, se rege por princípios que não têm a ver, como dizia há pouco o Sr. Deputado, com a remuneração dos acionistas, têm, pelo contrário, a ver com a forma como utiliza e coloca à disposição da comunidade os seus recursos. Esse também será um contributo que a Santa Casa procurará dar se, eventualmente, vier a entrar, como digo, no capital do Montepio Geral, da Caixa Económica.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente.
Em nome do parlamentar do PCP e também para concluirmos a nossa primeira ronda.
Obrigado, Senhor Presidente. Queria começar por cumprimentar o Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, agradecer a informação que aqui nos tem deixado. Esta é, de facto, uma audição importante sobre elementos que têm que ser esclarecidos e, de alguma forma, alguns já foram esclarecidos. Ainda assim, há questões que lhe queríamos colocar. Em primeiro lugar, não podemos deixar de dizer que é no mínimo curioso o CDS invocar o Robin dos Bosques, depois de ter estado no governo e ter tutelado a Segurança Social e ter tirado aos pobres para entregar aos ricos, agora vem invocar esta figura, mas enfim, faz sempre parte de um enquadramento de quem fica sempre melhor no lado da oposição do que no lado do governo, porque quando estão do lado do governo estas preocupações relativamente à viabilidade de decisões sobre esta matéria quase nunca existem. Sr. Professor, eu acho que há duas questões essenciais que têm que ser esclarecidas sobre esta matéria. A primeira, a origem e a decisão desta perspectiva de entrada do capital da Santa Casa no Montepio. Portanto, a origem e a decisão da ideia e que garantias existem efetivas sobre a viabilidade desta decisão. Porque nós entendemos que hoje a Santa Casa da Misericórdia tem, de facto, um papel determinante e, em alguns casos, insubstituível. E tem, em alguns casos, insubstituível porque, por opção de sucessivos governos, que se demitiram das suas responsabilidades à luz da Constituição, atiraram essas responsabilidades para o setor social e, em particular, para a Santa Casa da Misericórdia. E a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem hoje respostas ao nível do apoio social, ao nível da saúde, ao nível da inclusão e das pessoas com deficiência que não existem no setor público. E, portanto, é para nós profundamente legítimo e justo que, em primeiro lugar, os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia, em segundo lugar, os utentes das valências e dos serviços da Santa Casa da Misericórdia fiquem preocupados com esta situação e percebam que é preciso esclarecer cabalmente quais as garantias efetivas de que esta decisão não coloque em causa a viabilidade dos serviços e a viabilidade da Santa Casa, enquanto o papel que tem relativamente a serviços, respostas e valências. Porque, desde já, gostava de lhe perguntar se nos pode aqui atualizar o número total de trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia no site da Santa Casa. Esse número não aparece e, portanto, hoje a Santa Casa da Misericórdia tem um número muito significativo de trabalhadores, tem vindo a ser crescente face ao número de valências que tem vindo a assumir, portanto, nos pudesse dizer, de facto, o número total do número de trabalhadores era importante. Depois, para além do número de trabalhadores, nós estamos a falar de situações e de serviços com uma dimensão e com uma qualidade que é inquestionável em muitas áreas e isso, de facto, é muito importante. E, portanto, era preciso esclarecer esta matéria. Depois, Sr. Provedor, se percebi bem, nada está ainda decidido quanto à entrada do capital da Santa Casa no Montepio. Esta opção começou a ser avaliada ou estudada há um ano atrás e, portanto, já com o anterior provedor da Santa Casa e não com o senhor atual provedor, com o antigo provedor, participou nessa decisão, que está em estudo esta decisão e, portanto, a minha pergunta é se a avaliação independente e autónoma é o mesmo estudo, se estamos a falar do mesmo, se são sinónimos, está em curso uma avaliação independente e autónoma e, portanto, isso será um estudo e, portanto, se ainda não está concluída, a mínima coisa que podemos fazer é pedir-lhe que assim que esteja concluído que isso possa ser remetido também à Assembleia da República relativamente a matérias que possam ter que ser necessárias proteger quanto a matérias de confidência, naturalmente que isso pode ser feito com esse pedido e, portanto, da parte da Assembleia da República, eu creio que a prática tem demonstrado isso. E depois o Sr. Presidente disse aqui que a decisão da entrada do capital da Santa Casa no Montepio foi uma decisão, se percebi bem, edício da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, eu pergunto, da direção, depois disso da Assembleia Geral, e eu queria lhe pedir que se confirme ou não que há um parecer do administrador financeiro contra esta decisão. Portanto, a decisão da entrada da Santa Casa foi uma decisão da direção da Santa Casa, da Assembleia Geral da Santa Casa, das duas, e se confirme ou não a existência de um parecer negativo por parte do administrador financeiro. E se o estudo, como aqui foi dito, este estudo independente, esta avaliação independente e autónoma, vai ser concluída no mês de janeiro, que é aquilo que aqui nos disse. Também nos disse outra coisa, é que, entretanto, existiram conversações e que foram realizadas conversações com entidades reguladoras do setor e da tutela e pergunto se foram realizadas conversações, se está a referir ao Banco de Portugal relativamente ao setor financeiro e se está a referir ao Governo relativamente à tutela. Também era importante dizer-nos que, daquilo que compreendi da sua intervenção, que esta decisão vai em linha com a narrativa desde 2003, com uma perspectiva estratégica da Santa Casa, de participação em negócios, quer quanto à constituição de fundos imobiliários, quer quanto à participação em negócios de privatizações estratégicas para o país, na nossa opinião, que não deviam ter acontecido, como o caso do CTT. Admito é que, pelo menos quanto a isto, quanto à distribuição de dividendos relativamente ao CTT, nos últimos anos a Santa Casa da Misericórdia tenha recebido alguns lucros da distribuição desses dividendos. E, portanto, se confirma isso. E já agora, em 2003, quem era o ministro que tutelava o setor e, em 2003, quem era o provedor da Santa Casa relativamente a esta questão. E outra coisa, porque disse-nos aqui uma coisa importante, que foi, em 2003, quando pela primeira vez decidiu a constituição de um fundo imobiliário, quem fez assessoria jurídica e o escritório de advogados que à data fez assessoria jurídica, hoje é crítico, não me interessa isso. O que lhe pergunto é quem era o escritório de advogados que em 2003 fez assessoria jurídica à constituição do fundo imobiliário e, portanto, nós ficaremos esclarecidos e cada um tirar a sua conclusão sobre esta matéria. E, portanto, estas são sobretudo as questões que lhe quer colocar, porque, de facto, Sr. Provedor, nós compreendemos que o papel e a intervenção estratégica da Santa Casa tem uma dimensão muito importante, mas entendemos, em primeiro lugar, que aquela que é uma resposta hoje da Santa Casa, quanto ao número de trabalhadores e quanto ao número de serviços e valências, tem que ter garantias efetivas, porque... Eu não sou muito velha, mas o meu partido já tem alguns anos e nós já vimos algumas coisas e a história muitas vezes obriga-nos a recuperar coisas. Quando se tomam decisões destas, normalmente as garantias e as viabilidades estão todas asseguradas. E depois são os trabalhadores e os utentes que ficam na primeira linha do prejuízo destas decisões. E, portanto, o que nós entendemos é que decisões desta natureza, com esta profundidade e com este impacto, têm que ser cabalmente asseguradas. E, portanto, é muito importante que... independentemente de não se questionar o objetivo e a natureza desta decisão, porque o CDS não o faz. Falo contra a forma, não o faz quanto ao conteúdo, daquilo que percebo. Diz que contesta tempos, mas não contesta a entrada do capital da Santa Casa no Monte Pio. Pelo menos não foi isso que eu percebi. Nós temos dúvidas quanto a isso e dizemo-lo claramente da parte do PCP, temos dúvidas que entendemos fundas. Não percebi outras dúvidas, não percebi, mas posso ter feito uma interpretação errada quanto aos outros grupos parlamentares nesta decisão. Mas pode ser, de facto, uma interpretação errada que fiz. Mas temos dúvidas quanto a isso, pela importância da Santa Casa, pelo número de trabalhadores que tem, pelos serviços que assegura. Mas, Sr. Provedor, o que nós entendemos é que temos que aprender com erros do passado, e a Santa Casa deve aprender com erros do passado, e assegurar que qualquer decisão estratégica desta natureza não fica exclusivamente radicada numa avaliação independente e autónoma, porque avaliações independentes e autónomas, melhores ou piores, têm existido em muitos momentos. O que importa assegurar é que nós estamos a falar de uma resposta social.
Senhora Deputada, está a acabar o meu tempo de tolerância.
O que importa ser salvaguardada, termino mesmo, Sr. Presidente, e, portanto, era esta a questão que lhe queríamos colocar.
Senhor Provedor, tem a palavra para encerrarmos esta nossa primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu começo pela sua última afirmação. Nós também temos dúvidas. Se não tivéssemos dúvidas, já teríamos decidido, ou seja, as dúvidas resultam, fundamentalmente, não do interesse estratégico que esta apreciação pode ter, mas resultam da forma como ela possa ou não vir a concretizar-se. E, portanto, aí temos dúvidas e procurarmos que essas dúvidas sejam superadas com estudos, com avaliação, com muita ponderação, ouvindo, como dizia, falando com os diferentes atores que têm que ver com este processo, incluindo a regulação, o Banco de Portugal. Temos trocado, com alguma regularidade, impressões com o Banco de Portugal no sentido de, enfim, também lhes dar conta do modo como estamos a apreciar este processo. Temos, naturalmente, também tido a oportunidade de fazer reporte regular à tutela, porque tudo isto se faz, não pode ser feito em nenhuma circunstância, não pode ser feito sem a luz verde da tutela, como diz, e em 2003 fez uma pergunta direta, provedor da Santa Casa era a minha querida amiga Maria José Nogueira Pinto e era ministro da tutela o Dr. Bagão Félix, quando foi constituído o fundo imobiliário fechado da Santa Casa. E bem, e foi constituído o fundo, nem sequer discuto aqui a natureza da operação, porque é uma operação que foi considerada valiosa para a Santa Casa e foi levada por diante. É pena que não haja uniformidade de apreciação e de critérios relativamente aos diferentes aspectos. Depois dizer o quê? A Santa Casa tem nesta altura cerca de 6 mil trabalhadores, sendo que 80%, quase 90% desses trabalhadores se concentram nas áreas da ação social e da saúde, nas suas diferentes valências profissionais, obviamente, e tem vindo a fazer ao longo dos anos um investimento consistente em novas respostas de proximidade, em respostas mais centralizadas, nomeadamente ao nível da saúde e da ação social, e é isso que continuará a fazer. Está em curso um conjunto muito vasto de investimentos neste domínio, que implicarão não só investimentos financeiros do ponto de vista dos equipamentos e das instalações, mas também ao nível dos recursos humanos, e portanto a Santa Casa continua neste processo que é tornar cada vez mais complexo e cada vez mais eficaz e mais qualificada a resposta que presta em Lisboa e não só às pessoas de Lisboa. Basta recordar a Unidade de Cuidados Continuados Maria Eugênia Guerra Pinto, que está hoje integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Basta recordar o Centro de Reabilitação do Alcoitão, que presta apoio a todo o país. Mas, enfim, isto para dizer que todo este esforço é para continuar. O Hospital da Estrela está em construção. Vamos iniciar a construção de uma ala completa de cuidados continuados no Hospital Polivalente. Temos um conjunto de respostas que estão a ser criadas em Lisboa. Estamos, neste momento, a desenvolver, em conjunto com a Câmara Municipal, com as juntas de freguesia, um grande esforço para qualificar a resposta à população mais idosa da cidade de Lisboa, num projeto que chamamos São Roque, que significa construção de novos equipamentos, significa respostas sociais no domínio do apoio domiciliário, e tudo isso implica investimentos muito grandes. E é por causa disso que a Casa tem que assegurar que é capaz de diversificar as suas fontes de financiamento e que é capaz de dizer: nós temos disponibilidades financeiras, como é que utilizamos estas disponibilidades financeiras para assegurar que podemos no futuro continuar a prestar estes cuidados de forma qualificada? Essa é a nossa grande preocupação, porque pode dizer-se: bom, então vocês vão gastar 70, 80, 50, 60, quanto seja milhões de euros no Montepio, porquê é que não fazem, porquê é que com isso não constroem lares? Pode ser uma pergunta, mas a pergunta seguinte é esta: e como é que se paga o funcionamento desses lares? É preciso que haja produção de recursos, é preciso que em permanência a Santa Casa gere recursos que nesta altura vêm em parte significativa da exploração em regime exclusivo dos jogos sociais, mas que a Santa Casa tem que ser capaz, até pelas questões que o Sr. Deputado levantava, tem que ser capaz de encontrar formas alternativas, ou se não alternativas, pelo menos complementares, de gerar recursos para poder assegurar boas condições de trabalho aos seus trabalhadores, para poder assegurar que é capaz de captar os melhores, como tem feito ao nível da saúde, no domínio da reabilitação, e que é capaz de continuar a investir em setores tão relevantes para a sociedade portuguesa. E para isso precisamos de perceber como é que gerimos os recursos que temos disponíveis. É desta forma, pode discutir-se, pode entender-se que a melhor maneira não é através de uma entrada no setor financeiro. Pode achar-se que a melhor maneira é comprar obras de arte, que é comprar prédios na cidade de Lisboa, no país. Pode entender-se tudo aquilo que se quiser. Agora, há uma coisa que não pode ser questionada, que é a obrigação que a administração da Santa Casa tem de gerir bem, ou tão bem quanto for capaz, os recursos que são colocados à sua disposição. E isto significa ponderar, significa estudar, significa, exatamente como diz, ter um conjunto de garantias sobre um eventual investimento desta natureza. E isso, eu gostava que ficasse claro aqui, que não reste nenhuma dúvida, que essa é uma preocupação que tem vindo a existir desde a primeira hora em que se começou a ponderar esta questão do Montepio, que é dizer: tudo isto se fará, mas com garantias de que o risco para a Santa Casa será sempre um risco mínimo e que haverá sempre aqui salvaguardas que permitam, eventualmente, que a Santa Casa não saia prejudicada no eventual risco deste processo, se for essa a decisão. E, portanto, é disto que estamos a falar, Sr. Deputado, e eu agradeço-lhe que tenha colocado a questão, porque, de facto, esse é o ponto central. Nós também temos dúvidas sobre a questão do parecer negativo do administrador financeiro. Eu confesso que não sei do que é que o Sr. Deputado estava a falar. Não é ninguém da Santa Casa, porque a Santa Casa não tem administrador financeiro, tem um diretor financeiro. No caso do administrador financeiro, até sou eu que tenho esse pelouro na distribuição de pelouros da mesa da Santa Casa. Eu penso que se estava a referir ao administrador financeiro da Caixa Económica Montepio Geral ou da Associação Mutualista. Não tenho a certeza, não percebi isso. A Santa Casa tem Tem dois órgãos estatutários, para além, obviamente, de órgãos consultivos, que é o provedor e a mesa. Não, estava a dizer, peço desculpa, Sr. Deputado, estava a dizer que a questão do parecer negativo do administrador financeiro não é do administrador financeiro da Santa Casa. Presumo que seja do administrador financeiro ou da Associação Mutualista, sim. Eventualmente, sim. Mas isso, enfim, não faço ideia, é uma questão interna da Associação Mutualista. E nós aquilo que estamos a apreciar é a possibilidade de entrada no capital. Só dizer que relativamente a esta questão nós temos de facto dúvidas sobre isto, mas as dúvidas são dúvidas que nos aproximam da decisão, não são dúvidas que nos paralisam na capacidade de decidir. E temos dúvidas porque obviamente é uma operação relevante, é uma operação importante para a Santa Casa e, portanto, antes de tomar uma decisão final, temos que nos assegurar que olhámos para todos os ângulos, que vimos todas as perspectivas e que estamos em condições de poder decidir, seja que sim, seja que não. Mas sempre, 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 e eu gostava de deixar aqui esta preocupação, e essa é uma preocupação desde a primeira hora em que esta questão começou a ser discutida e que se mantém intacta e firme, a preocupação número 1 é dizer como é que, desta forma, se salvaguardam os interesses da Santa Casa. Salvaguardam-se ou não? E se salvaguardam, como e de que forma? O escritório que deu apoio à constituição do fundo, eu não lembro o nome completo, mas um dos membros desse escritório é de um comentador, de que agora também não me lembro o nome, que é o Dr. João Miguel Judice.
Muito obrigado. Vamos entrar na última ronda. Ronda essa que o Sr. Provedor responderá conjuntamente só no fim, com o tempo de 15 minutos, com a tolerância de vida. Passo a palavra outra vez à deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Provedor, estamos na ronda final e, justamente porque desde o início temos como objetivo comum clarificar esta situação da participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio, tentar sintetizar de alguma forma aquilo que nos parece que é importante da audição que aqui decorreu, até ao momento, pelo menos, que é o momento de intervenção que tenho. Em primeiro lugar, que, como também foi dito pelo Sr. Provedor, e partilhamos desse objetivo, o que importa aqui é assegurar que estão salvaguardados os interesses da Santa Casa e dos destinatários da sua ação. E, portanto, no que diz respeito, como também tive a oportunidade de diferenciar na primeira ronda, no que diz respeito àquela que é a situação do Monte Pio, essa situação deve ser tratada e ponderada com a tutela, portanto, com o Governo, bem como a discussão que ela merece e que os portugueses têm direito e exigirão naturalmente. O que aqui, nesta audição, tem que ficar claro é o que diz respeito, como já referi, à participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio e os contornos que essa participação assume. Ficou claro que não há participação ainda, não há contornos, porque não há nenhuma decisão que tenha sido tomada. Ficou também claro, pelo que aqui foi dito pelo Sr. Provedor, que os critérios que foram referidos, os tais três critérios que os jornais tinham noticiado, que constavam da ata, e que são as condições que essa eventual participação terá que obedecer, mantêm-se. Portanto, para que a participação aconteça, essas três condições têm que ser cumpridas. O relevante da forma como sintetizamos também daquilo que nos disse essas três condições é a ideia de que este é um processo ponderado, desde o início que o objetivo deste processo, desta participação, é de ser um processo ponderado, creio que estou mais ou menos a citá-lo, muito sustentado em previsões e estudos, com cautela e prudência, deu o exemplo justamente dessa cautela e dessa prudência quando referiu que na altura foi até estabelecido o prazo máximo de 1 ano para que viessem as avaliações e os estudos, justamente para que ficasse claro que não era no sentido de pressionar as instituições que estão responsáveis por este estudo, mas de marcar essa mesma cautela e essa prudência. Isto é importante porque, como o Sr. Provedor deixou claro, e para nós é importante que fique também claro, a posição conjunta que vier a ser assumida, o Sr. Provedor fez questão de dizer, esta posição conjunta que é da mesa e do Provedor, não é de uma pessoa ou de outra pessoa, tem que ser sempre de forma criteriosa e com isto também abrangeu as participações a que se foi referindo ao longo das suas intervenções e a forma como a Santa Casa foi gerindo os seus recursos. E que, daquilo que também nos disse, foi sempre que o objetivo de assegurar que os utentes da Santa Casa continuam a ter as melhores condições possíveis, ou seja, que à Santa Casa cabe fazer uma forma criteriosa e prudente de gestão, como exigem os recursos que estão disponibilizados, os recursos dos portugueses para os portugueses. Também dar aqui nota, que foi aqui referido não apenas aos utentes, mas também aos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e gostava também que o Sr. Provedor pudesse referir-se a isso, quer da parte daquilo que é a ação dirigida aos utentes, não apenas os de Lisboa, como referiu, mas também o de outras partes do país, nomeadamente também através do Fundo Rainha Dona Leonor, por exemplo, e que aqui deu alguns exemplos de obras concretas, mas também dos trabalhadores que são eles próprios beneficiários, peço que me diga que sim ou que não, e de que forma, da gestão positiva e de que forma é que isso se tem consubstanciado de forma concreta o facto de serem ou não beneficiários dessa gestão positiva. E, portanto, que decorrendo destas conclusões que me permiti retirar, que fica aqui claro que, independentemente do que venha a dizer respeito à questão do Monte Pio, que volto a frisar, terá outro âmbito. Aquilo que venha a dizer respeito à participação da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa no Monte Pio, ao momento são estes os dados que temos, e tudo o que venha de novo, enfim, será eventualmente fruto de uma nova conversa, de uma nova apreciação, com a certeza que o Sr. Provedor nos dá, de que desde o início, e que assim continuará, será esse processo sustentado, cauteloso e ponderado. E, portanto, decorrerá também daqui que a mistificação a que referiu ao início só poderá acontecer a partir daqui, enfim, por algum desconhecimento, e para isso sugiro que se ouça então esta audição e que o Sr. Provedor possa deixar então claro aquilo que aqui nos disse. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Provedor, de passado, enfim, quase toda esta audição, se o Monte Pio tivesse cotado em Bolsa, hoje a Santa Casa ia fazer um grande negócio, porque seguramente depois daquilo que só viu aqui as ações tinham descido brutalmente. Nem sempre os contributos são os contributos adequados, e este é seguramente um contributo negativo relativamente ao Monte Pio, porque passou-se aqui quase amanhã a dizer que o Monte Pio precisava de ser salvo e que estava em grande dificuldade, quando efetivamente assim não é, portanto procurando desvirtuar esta participação de uma organização social numa outra organização social, portanto procurando desvalorizá-la, e se quiser até classificando a decisão da Santa Casa em termos de opções, com alguma até, se quiser, leviandade em ir pôr uma determinada importância no Monte Pio, quando toda a gente aparentemente o desaconselha. Portanto, aqui, como eu digo, seria com certeza uma boa oportunidade agora para se fazer o cálculo do Monte Pio, porque era muito mais barato os 10% do que era se calhar no início desta reunião. E por isso mesmo, e manter e sublinhar o interesse também da Misericórdia em diversificar e alargar os horizontes e, sobretudo, fazer investimentos de longo prazo, ao invés de procurarmos gerir o momento, porque na prática é isso que acontece. Se fosse para salvar um banco, era para gerir apenas um momento e não para fazer investimentos estratégicos e de longo prazo, e quer-nos a nós parecer que também a participação e a prudência conhecida por parte da Santa Casa da Misericórdia, que com certeza seria também um acrescentar também de um novo olhar dentro do Monte Pio, independentemente da competência com que o Monte Pio tem sido gerido também, e daí, tal e qual, como também sublinhou, os bons resultados que têm vindo a ser obtidos, também com a participação dos trabalhadores do Monte Pio e também até através de um acordo de empresa, foram revistas as condições de trabalho que permitiram também dar muita sustentabilidade aos postos de trabalho dentro do Monte Pio, o que quer dizer que o Monte Pio está no bom caminho, não está exatamente no mau caminho, nem à beira do abismo, e isto tem que ser claramente sublinhado. Até porque, como já se percebeu, esta questão levanta-se porque é o Monte Pio. Porque relativamente a outros investimentos que a Misericórdia tem vindo a fazer, não se têm levantado estas questões. Portanto, é porque é o Monte Pio, é porque é do setor financeiro, é porque o setor financeiro passou pelo que passou, e no momento em que está a sair, resolve-se criar quase, ou inventar, ou reinventar um problema que está ultrapassado. Depois, para além do mais, um momento. Bom, é que para se comprar alguma coisa alguém tem que querer vender. e tem que estar disponível para vender. Quer dizer, o Monte Pio, a Santa Casa poderia ter querido entrar no Monte Pio há 10 anos e o Monte Pio podia não ter querido, e neste momento quer e está disponível para alienar uma parte do capital, portanto, lembrar isto. E depois também, como muito bem referiu, comparar os acessos ao capital social do Monte Pio com os do capital social do crédito agrícola é um manifesto desconhecimento da realidade do crédito agrícola e eventualmente até da realidade do Monte Pio, e portanto, quanto a isso também estamos mais ou menos conversados e não há muito mais a acrescentar. Era só isto que tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. Provedor, pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino, Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por clarificar e também esclarecendo a deputada Rita Rata, nós estamos aqui a defender este negócio, antes pelo contrário, não há aqui nenhum entusiasmo da parte do Bloco de Esquerda quanto à entrada da Santa Casa no capital do Monte Pio. A nossa preocupação é a salvaguarda da instituição de Santa Casa, centenário, o seu papel importantíssimo na sociedade portuguesa. Aqui um aspecto no balanço, e esta é uma questão talvez um pouco já à margem do objeto desta audição. O balanço mostra a existência de disponibilidades em numerário e depósitos bancários aproximadamente de 200 milhões da Santa Casa. Ora, este, por coincidência, é o limite que tem sido anunciado como o do investimento. Alguma relação entre os dois números? Ou já este montante é o montante habitual da Santa Casa ter este volume de disponibilidades? Isto suscita outra questão, que é, atendendo ao contexto que vive o país, à incidência dos indicadores do risco de pobreza, há aqui margem para a Santa Casa alargar a sua atividade e ter um papel mais ativo a combater este fenómeno, que é a sua missão. E quero notar também que não vi nenhum apontamento da parte do CDS quanto a este facto. Portanto, se a Santa Casa tiver 200 milhões para investir na roleta da Bolsa, para o CDS está muito bem. Se for para investir num investimento estratégico num banco que é da economia social, já é chocante. Para nós o que nos choca é se esses montantes fossem canalizados para a especulação imobiliária ou financeira na Bolsa. E a hipocrisia do CDS é também a ver com salvar um banco. Mas o Monte Pio não é um banco especulativo, ou melhor, não era, porque agora passou a ser, por força do Decreto-Lei, se não me engano, 119 de 2015, que o vosso governo apresentou, forçaram a transformação da Caixa Económica Monte Pio Geral em sociedade anónima, e portanto agora deixou de ser uma entidade da economia social, deixou de cumprir os requisitos da Lei de Bases da Economia Social, passou a ser um banco, uma sociedade anónima por ações, portanto exposta aos mercados financeiros como qualquer outro banco. E se calhar é esse o desejo não expresso do CDS, é atirar o Monte Pio para a roleta dos mercados financeiros, da especulação. Não só não exerceu a sua responsabilidade de supervisão na altura em que negócios ruinosos da Caixa Económica e do Monte Pio Geral, nomeadamente créditos concedidos ao Grupo BES em vésperas deste desabar, não exerceu as competências de supervisão que era da responsabilidade do Ministro Mota Soares, como depois obriga a transformação em sociedade anónima e se calhar também deseja a transformação da Caixa de Crédito Agrícola em sociedade anónima, que é para todos a Santa Casa então poder comprar umas ações, e vai tudo para a roleta dos mercados financeiros. É tudo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu creio que o CDS foi claro nas duas intervenções que teve. Nós temos, o Sr. Provedor falou em dúvidas, nós não temos dúvidas apenas em concreto. Nós temos dúvidas em relação ao próprio modelo da Santa Casa como monopolista, exploradora em monopólio estatal do jogo e como tal tendo, oferindo grande parte das suas receitas, Esse volume poder ser canalizado por uma entidade financeira, ainda que com as características do Monte Pio. E isso tem a ver com o caráter único da Santa Casa da Misericórdia, que foi aqui referido, e que é único na Europa, e que nós temos receio que isso exponha a decisões, nomeadamente do Tribunal das Comunidades, como já aconteceu noutros países, e que possam pôr em causa a galinha dos ovos de ouro. O facto da Santa Casa poder continuar a desenvolver esta atividade em monopólio. Mas estas reservas, que são em relação ao modelo, tornam-se praticamente cristalizadas em oposição relativamente aos dados concretos que nós temos sobre o negócio e que são aqueles que o Sr. Provedor aqui confirmou. Porque, repare bem, Sr. Provedor, no fundo nós estamos aqui diante de uma situação, o Sr. Provedor diz assim, nós, do ponto de vista estratégico, queremos isto, é bom para a Santa Casa, é bom para o setor social, nós queremos. E depois temos o Montepio, que nós sabemos que quer. E depois, a Santa Casa depois diz assim, e nós só queremos 10%. E já estamos disponíveis para dar até 200 milhões. Agora imagine bem, uma pessoa vai comprar uma casa e diz assim, eu gosto imenso, gosto muito desta casa, é a casa dos meus sonhos. É a casa dos meus sonhos, mas eu só estou disponível para dar 2 milhões e meio pela casa. E o vendedor, que nunca falou em valor abaixo desse, não encontrará razão para não achar que o negócio está feito. E o Sr. Provedor diz-nos assim, não, mas nós estamos à espera de uma audição, de uma valorização. Agora, que valorização, que avaliação é que pode resultar superior aos valores que nós estamos a falar? Alguém minimamente sério, honesto, que ache que é possível que o Montepio valha 2 mil milhões de euros? Que seria acima do qual o limite máximo da Santa Casa, porque se for abaixo de 2 mil milhões, a Santa Casa compra. A Santa Casa está disponível para ir até aos 200 milhões, portanto a Santa Casa aceita à partida uma valorização acima de 2 mil milhões, abaixo de 2 mil milhões de euros ou até 2 mil milhões de euros. Portanto, isto é um cenário. A Santa Casa e o Governo, como protagonista primeiro a pôr esta hipótese em concreto sobre a mesa, assumiram uma coisa terrível para o Montepio, é que, em termos práticos, a Santa Casa só não irá a este negócio se aquilo for um buraco. Isso é a pior coisa que se pode dizer. É um alarmismo, não da oposição, do Governo e de quem está envolvido neste negócio, porque estão subrepticiamente a sugerir que aquilo poderá ser um buraco ao ponto da Santa Casa. Se for por um euro, vai. Se for como o Banco de Portugal, um Banco Popular, se for por um euro, 10% vai, está interessado. Se for por qualquer valor, até 200 milhões também vai. É isso que o Sr. Provedor aqui nos garantiu. Está disponível para fazer um investimento até 200 milhões. E não justificou. Porque é que a Santa Casa tem um parecer interno de outubro de 2016, onde se estabeleceu como limite razoável 10%. Para a Santa Casa poder entrar, não justificou porque é que de repente a Santa Casa está a falar de 200 milhões. Qual é este salto? Um salto de grande dimensão que remete para quase 3 vezes mais o volume que foi estabelecido internamente pela própria Santa Casa. Muito obrigado.
Obrigado. A senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente, senhor Provedor. Se compreendemos as dúvidas que persistem e que pelas suas declarações só até final de janeiro, após a conclusão do dito relatório, é que poderão ser dirimidas, essas dúvidas aproximam mais do que afastam essa decisão. Se concluí e se interpretei bem o que disse, é que essas dúvidas a serem dirimidas pelo relatório vão no sentido da Santa Casa entrar com 10% do seu capital no Montepio. É uma questão que quero ver esclarecida. Sobre a questão do parecer negativo, e se percebi há pouco que o parecer do tal administrador financeiro era do Montepio, não era da Santa Casa, o parecer negativo que existe não contesta a entrada de 10% de capital. E, portanto, era, na nossa opinião, queríamos ver também isto esclarecido. Ou se contesta a decisão pura, independentemente do volume de capital, qual o parecer, em que sentido é que vai. Independentemente disso, eu reitero o pedido que fiz e gostava que o Sr. Presidente assumisse isto como um requerimento do PCP oral, para que, assim que o relatório estiver terminado, possa ser entregue a esta comissão, ainda que, se existirem necessidades de confidencialidade, isso terá que ser cumprido, para que a Assembleia da República possa acompanhar o que é que esse relatório independente e autónomo diz relativamente ao processo, antes do processo estar concluído e decidido. E, portanto, era um pedido que gostaria de reiterar. E que esta decisão se enquadra numa política mais geral da Santa Casa relativamente a uma necessidade de diversificação das fontes de financiamento, como aconteceu no passado relativamente à constituição do Fundo Imobiliário, como aconteceu no passado relativa à decisão de entrada no processo de privatização do CTT, noutras matérias. Nós apenas alertamos para o seguinte: este processo, nós mantemos as dúvidas que tínhamos, registámos os elementos que aqui trouxe, não afastam as nossas dúvidas, não afastam as nossas dúvidas, não nos aproximam desta decisão, mantemos as nossas dúvidas, ainda mais porque, de facto, a Santa Casa tem um papel hoje relativamente à ação social, apoio à inclusão e pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, que, em alguns casos, é insubstituível. E um investimento desta natureza, um serviço desta natureza que é, em primeiro lugar, uma função social do Estado, mas foi atirada para cima da Santa Casa da Misericórdia, não pode ficar dependente da volatilidade de investimentos desta natureza com o risco que eles acautelam. E, portanto, da nossa parte, mantemos as dúvidas e entendemos que o papel, o número de trabalhadores que disse aqui, que são mais de 6 mil da Santa Casa da Misericórdia, e o número de utentes que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem, que hoje é muito para lá do Distrito de Lisboa, como aqui referiu, permitem-nos reafirmar as nossas preocupações e dúvidas relativamente a este processo e, portanto, naturalmente vamos acompanhar com o cuidado que nos merece esta situação. Muito obrigada.
Para encerrarmos esta audição, dou a palavra ao Sr. Provedor, que tem 15 minutos, mas com a tolerância acrescida que eu dei aos anteriores intervenientes.
Não, penso que vou conter-me nos 15 minutos e, eventualmente, até menos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Porque, enfim, muitas coisas foram ditas já aqui hoje. E se me permitem, depois já gerir um pouco mais, até na linha do que dizia agora a Sra. Deputada Rita Rato sobre a questão de a Assembleia da República acompanhar o desenvolvimento deste processo. Se recordam, desde a primeira hora em que esta questão do Monte Pio foi colocada em cima da mesa e foi o colocado, já foi esclarecido por variadíssimas entidades, e eu só gostava de o reiterar, esta questão do Monte Pio foi uma sugestão do Governo à Santa Casa que avaliasse a possibilidade de entrar no capital da Caixa Económica Monte Pio Geral. Sendo o Governo conhecedor, não só da tradição de investimentos da Santa Casa no setor financeiro, como do interesse manifestado, que a Santa Casa tinha manifestado, de poder vir a intervir nos mercados financeiros de uma forma consistente e consolidada. Portanto, a partir do momento em que isto foi público, que temos vindo a defender um grande escrutínio desta decisão, nada disto se tem passado num domínio, diria, de clandestinidade, de obscuridade, ou sequer de menos clareza. Nada disso. Temos procurado que isto seja feito com toda a transparência. Foi por isso que se assinou um memorando de entendimento que foi tornado público entre as duas entidades. Na altura fez-se este memorando de entendimento dizendo o quê? A Associação Mutualista Monte Pio Geral e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entendem-se para discutir em conjunto o interesse da aproximação entre as duas entidades, aproximação não apenas no que diz respeito àquilo que é o seu trabalho corrente do dia-a-dia, nomeadamente ao nível dos apoios sociais e de saúde, como entendem-se para decidir e discutir a possibilidade de entrada da Santa Casa no capital da Caixa Económica Monte Pio Geral. E este memorando de entendimento foi público, foi assinado, foi público, ou seja, com total transparência relativamente àquilo que eram os objetivos por trás desta operação. E os objetivos eram esses, era dizer assim: a Santa Casa tem disponibilidades financeiras que tem a obrigação de saber gerir e que deve geri-las no sentido de acautelar que continuará a ter capacidade para dar as respostas de que falava, na saúde, na ação social, no património, na cultura, na sociedade portuguesa de uma forma geral. Porque a questão que o Sr. Deputado coloca sobre o monopólio e o risco que uma eventual operação deste tipo pode representar para o monopólio é uma discussão, distinta. É uma questão que tem que ver com um conjunto de decisões que já hoje fazem jurisprudência em termos europeus sobre o papel da Santa Casa e aquilo que representa a Santa Casa e o papel que os jogos têm na Santa Casa. E eu recordo que a grande fatia dos resultados dos jogos sociais do Estado não é para a Santa Casa, é distribuída aos diferentes ministérios por decisão que cabe ao Governo. Ainda recentemente foi discutido na Assembleia da República uma alteração na distribuição das receitas dos jogos sociais, por exemplo, para reforçar a parte dos Açores e da Madeira. Portanto, cabe ao poder legislativo e ao poder executivo a decisão sobre a forma como as receitas dos Jogos Sociais são distribuídas. Uma parte dessas receitas são para a Santa Casa. E são para a Santa Casa poder concretizar aquilo que é o seu grande núcleo de responsabilidades. E é isso que tem procurado fazer. E aqui, se me permite só uma pequena alteração ao que dizia a senhora deputada, a Santa Casa não está a substituir só o Estado neste caso. Há, desde há muito tempo, um acordo entre as duas entidades, relativamente ao qual as responsabilidades da Segurança Social, nomeadamente da Segurança Social na cidade de Lisboa, são exercidas pela Santa Casa por delegação do Estado. Não é transferência, é uma delegação de competências na cidade de Lisboa e que resulta exatamente do facto da Santa Casa ter esse tipo de recursos à sua disposição. Mas eu diria que neste quadro todo de transparência, aquilo que se esperaria, e foi para nós todos muito surpreendente na Santa Casa, o que se esperaria era que no momento em que esta questão se colocou, que se discutisse, faz sentido ou não faz sentido? É o tipo de investimento que faz sentido ou não faz sentido? Até onde é que se deve ir em termos financeiros? Era isso que se devia discutir. Ou seja, é importante, para nós era relativamente adquirido, que era importante que uma entidade como a Caixa Económica e Montepio Geral pudesse ver o seu capital aberto a outras entidades, que de acordo com a lei só podem ser entidades do setor social. E, portanto, era importante o reconhecimento deste facto. Dizendo o quê? Isto ajudará a Caixa Económica Montepio Geral também a recentrar-se naquilo que deve ser a sua função essencial, ajudará provavelmente o conjunto do setor da economia social até nos investimentos que permitam o desenvolvimento de novas respostas sociais. Isto parecia-nos alguma coisa de muito consensual. De repente, não. O que é que assistimos? Assistimos a um conjunto de manifestações de opinião que não discutem isto, mas discutem, no nosso entendimento, de forma, diria, muito preconceituosa, esta de questão. Porque, que se diga assim, não faz sentido que a Santa Casa invista na Caixa Económica Montepio Geral. É preferível que invista no imobiliário. É preferível que invista em ações na Bolsa, no dia-a-dia, ou é preferível que invista em obras de arte. Isto tudo é muito bem-vindo como discussão. E nós esperaríamos, sinceramente, que houvesse aqui uma discussão pública em volta da operação em si e da natureza da operação. Mas aquilo que temos vindo a assistir é a utilização de argumentos que valem hoje e já não valeram no passado. Chega-se a invocar, e eu acho que isto é, enfim, e é por isso que eu há pouco falava um bocadinho de mistificação, as normas estatutárias e a matriz cristã da Santa Casa para impedir ou para achar que a Santa Casa não pode ter participação financeira num banco.
Em 2003.
E o Banco do Vaticano?
Em 2003.
Ou seja, nós temos, como dizia, a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo é proprietária de uma Caixa Económica, não é? Tem uma dimensão que tem, à escala, obviamente, da região autónoma dos Açores, mas não deixa de ser proprietária de uma Caixa Económica. Nós temos inúmeros exemplos de situações deste tipo e invocam-se razões que são estatutárias e que não há nada nos estatutos que diga que a Santa Casa não pode ou não deve ter intervenções no setor financeiro. Pelo contrário, está expressamente escrito nos estatutos e eu digo, dizer assim, que a Santa Casa, para a realização dos seus fins estatutários, estou a citar o artigo, assegura a gestão do seu património imobiliário e aplica as suas disponibilidades financeiras do modo mais adequado à obtenção das receitas necessárias à prosecução dos seus fins. Isto é o que diz o Estatuto da Santa Casa. Ou seja, é exatamente o inverso daquilo que se afirma que os estatutos limitam neste tipo de intervenção. A Santa Casa tem esta obrigação e é isso que está por detrás de toda esta operação, é dizer assim, temos ou não temos condições, devemos ou não, através desta operação, estamos ou não estamos a dar cumprimento àquilo que o Estatuto nos obriga, que é aplicar de forma adequada as nossas disponibilidades financeiras. Pode discutir-se se esta é a melhor forma e deve discutir-se. Pode discutir-se com que extensão e com que intensidade. Pode discutir-se e deve discutir-se com que tipo de garantias relativamente ao investimento. Agora, não se pode questionar que esta é uma obrigação que a Santa Casa tem, que é avaliar como é que aplica as suas disponibilidades financeiras. E esta é uma forma de o fazer que, do nosso ponto de vista, e daí eu dizer há pouco que, enfim, que havia aqui uma, como é que digo, um interesse estratégico para a Santa Casa, que é a possibilidade de participar, sem definir sequer a extensão e a intensidade, insisto neste aspecto, a possibilidade de participar num processo de decisão e de reconfiguração e recentramento de uma instituição financeira essencial do sistema financeiro português. A Santa Casa até pode não participar, pode vir a não participar, mas não é por isso que o Monte Pio e a Caixa Grande deixará de ser uma instituição de referência no sistema português, pela sua própria natureza, pela forma como deve orientar a sua atividade bancária e pela forma como gera e distribui os recursos que é capaz de gerar. Isto nunca deixará de acontecer, entra a Santa Casa ou não entra. A Santa Casa tem um contributo a dar, achamos que tem. Terá algum benefício a retirar, achamos que tem. Mas tudo isto, como digo, está em avaliação e, portanto, temos que ser capazes de, com alguma prudência, com a prudência de que falava o Sr. Deputado, obviamente, mas com a convicção de que temos a obrigação de estudar o assunto. E isso é uma convicção que mantemos, que temos desde a primeira hora e que mantemos com as tais três condições que estão colocadas desde o início e que se mantêm para que este processo possa ter um resultado favorável. Depois dizer que é este tipo de discussão em volta do Monte Pio, e permita-me que discorde, Sr. Deputado, o que desvaloriza o Monte Pio não é de todo esta discussão e saber se entra, se é os 200 milhões, se é 50, se são 40, se são 60, se são 10%, e já lá vou essa questão. O que desvaloriza o Monte Pio é a forma como esta questão tem sido tratada. Ou seja, aquilo que temos assistido na praça pública é um sem fim de manifestações de opinião, todas, admito eu, bem intencionadas, nem todas suficientemente fundamentadas e nem todas, obviamente, na posse da informação que está disponível. E, portanto, aquilo que temos assistido é, isso sim, em nosso entender, um processo que não contribui para valorizar nem a Associação Mutualista, que é uma questão que está separada, nem a Caixa Económica Monte Pio Geral. E essa também é um bocadinho a nossa preocupação. Ou seja, nós olhamos para isto e dizemos, a questão dos 200 milhões de euros, já o referi há pouco, não há nenhuma coincidência, não tem que ver, até porque a Santa Casa não tem necessariamente que utilizar toda a sua disponibilidade financeira neste processo, não está dito em lado nenhum que a entrada neste processo é feita toda de uma forma, de uma vez e ao mesmo tempo, não há nada que esteja definido sobre isso. O que há é dizer o seguinte, e daí que vem os 200 milhões de euros, não está definida a questão dos 10% do tal parecer interno da Santa Casa, tinha que ver com circunstâncias distintas e com uma operação diferente, que eventualmente se manterão como salvaguarda e como prudência. Agora, um parecer é isso mesmo, Sr. Deputado, deve ser utilizado e levado em linha de conta, naturalmente, é por isso que se pede, é por isso que se respeita, mas tem que ser vista à luz de um conjunto das circunstâncias. É isso que faremos no momento em que for preciso tomar uma decisão. Seja ela para dizer que sim, seja para dizer que não. Porque o parecer também não nos obriga a colocar 10% dos ativos da Santa Casa. E além de que uma participação deste tipo não deixa de ser um ativo da Santa Casa, que pode valorizar-se, pode desvalorizar-se como qualquer outro ativo que uma sociedade detenha. E aqui é exatamente a mesma coisa. O que pode mudar é a natureza do ativo. Agora, não está decidido nada, e gostava de mais uma vez, Sr. Presidente, se me permite reiterar esta questão, não está decidido nada, aquilo que está decidido é, queremos avaliar seriamente este processo, temos dúvidas, colocamos em primeira linha da nossa preocupação a salvaguarda dos interesses dos utentes da Santa Casa, porque é exatamente por isso que avaliamos este tipo de intervenções financeiras, é para dizer como é que vamos gerar recursos que nos permitam manter e desenvolver as respostas sociais que hoje prestamos em Lisboa. E no país, como dizia o Sr. Deputado, nomeadamente o Fundo de Rendimento da União, dia 15 vamos assinar 50 contratos com outras tantas misericórdias de apoio à requalificação de espaços sociais e património. Portanto, a Santa Casa continua a fazer todo este papel, continua a desempenhar muito bem as suas responsabilidades, quer ir mais além, quer ir mais longe, quer ser mais ousada e mais ambiciosa ainda na forma como presta este apoio social e de saúde, e para isso precisa de recursos. Esta é uma via possível para dizer, vamos acrescentar solidez à capacidade de gerar recursos da Santa Casa. E essa é uma questão que não está decidida, insisto, e que queremos que esteja decidida a muito breve prazo, e o prazo para que estamos a apontar é o final deste mês de janeiro. E mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pela oportunidade de podermos aqui clarificar alguns aspectos. Eu espero que tenha dado o contributo nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Provedor. Esta nossa audição está terminada. Agradeço a sua presença e a sua disponibilidade. Não tenho dúvidas que os seus esclarecimentos são importantes para que a Assembleia da República continue a acompanhar este assunto com a melhor atenção. Iremos com certeza ter outras audições relacionadas com o mesmo nas próximas semanas e, nesse sentido, agradeço a sua disponibilidade. Às senhoras e aos senhores deputados, informo que irei fazer uma interrupção dos trabalhos só de 10 minutos, porque temos uma agenda 10 minutos, porque temos uma agenda muito extensa ainda à nossa frente. Muito obrigado e até já.